14 horas do dia 19 de setembro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 55ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Eduardo Prindy Júnior, proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também do novo vereador Roger Viegas, que proceda a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
A ti, Senhor, levanta minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam de ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Essas são palavras da salvação.
Lei Orgânica Municipal, artigo 154. As tarifas do serviço de transporte coletivo e individual de passageiros e de estacionamento público serão fixadas pelo Poder Executivo, ouvido o conselho competente e dando-se conhecimento à Câmara Municipal com 30 dias de antecedência. O Poder Executivo deverá proceder ao cálculo da remuneração do serviço de transporte de passageiros com base em planilha de custos, contendo metodologia de cálculo, parâmetros e coeficientes técnicos, em função das peculiaridades do sistema de trânsito e de transporte do município.
Agradeço a participação do vereador Eduardo Prindy Júnior, como também do vereador Roger Viegas. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação para a tribuna livre, professor Gilson da Silva. Assunto, agradecimento ao apoio dado aos alunos da escola Antônio da Costa Pereira, deferido. Denir. Ofício CEGOV 1076 de 2019. Ofício 219 de 2019, CEPLAN Indicação 663 de 2019, vereador Sargento Elton. Ofício 410 de 2019, CEPLAN Indicação 716, vereador Sargento Elton. Ofício 411 de 2019, CEPLAN 726 de 2019, Sargento Elton. 733 de 2019, CEPLAN, indicação 754 de 2019, vereador Sargento Elton. Ofício 401 de 2019, CEPLAN, indicação 748 de 2019, vereador Edson de Souza. Ofício 1402 de 2019, CETRANS, indicação 821 de 2019, vereador Geléia Precida. Ofício 1404 de 2019, CETRANS, indicação 869 de 2019, vereador Roger Viegas. Ofício 1405 de 2019, indicação 831 de 2019, vereador Roger Viegas. Ofício 1410 de 2019, CETRANS, indicação 894 de 2019, vereador Eduardo Prindy Júnior. Ofício 1412 de 2019, CETRANS, indicação 905 de 2019, vereador Matheus Costa. Ofício 1418 de 2019, CETRANS, indicação 924 de 2019, vereador Negro do Buriti. Ofício 964 de 2019, CENFOP, indicação 907 de 2019, vereador Demir Silva. Ofício CEGOV 1079-2019, Ofício 723-2019, de CAF, requerimento 124-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 797-2019, gabinete, requerimento 322-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 977-2019, CENFOP, requerimento 312-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 976-2019, CENFOP, requerimento 310-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício 982-2019, CENFOP, requerimento 320-2019, vereadora Janete Aparecida. Ofício 402-2019, CEPLAN, requerimento 245-2019, vereador Sargento Elton. Ofício 397/2019, CEPLAN, requerimento 130/2019, vereador Edson de Souza. Atenciosamente, Cleodinário Mesquita Júnior. Ofício de número 141/2019, senhor presidente Rodrigo Caboja, justificativo de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, venho respeitosamente perante vossa excelência por meio desse informar que não irei comparecer na reunião ordinária do dia 19 de setembro de 2019, na 55ª ordinária da 93ª sessão legislativa da 24ª legislatura, devido a compromissos agendados anteriormente em Belo Horizonte com o chefe da Polícia Civil em Minas Gerais, delegado-geral Wagner Pinto de Souza. Reunião intermediada pelo excelentíssimo deputado estadual Cleitinho Azevedo, com o objetivo de rever demandas e suprir o claro no efetivo da área de segurança da nossa cidade. Vereador Sargento Elton. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito também o novo vereador que proceda à leitura das proposições.
Indicação de número 953/2019. Solicito a possibilidade de efetuar o calçamento da rua Zomar Nogueira entre a rua Galbi Notini e Fábio Botelho Notini, no bairro Santos Dumont, vereador Adair Otaviano. Indicação de número 954/2019, a possibilidade de efetuar o calçamento da rua Pedestre entre a rua Honduras e Canadá, no bairro Vale do Sol, vereador Adair Otaviano. Indicação de número 955/2019, a possibilidade de efetuar o calçamento da rua Gustavo Machado entre a rua João Severino Azevedo, até no final, no bairro Interlagos, vereador Adair Otaviano. Requerimento de número 346/2019. Requerer junto ao setor competente as informações que se seguem. Quantidade de pacientes que se encontram internados na UPA atualmente. Quantidade de pacientes que aguardam vagas ou procedimentos em casa e que estão cadastrados na unidade de pronto atendimento. Quantidade de pacientes que aguardam procedimentos ortopédicos. Quantidade de pacientes com diagnóstico e procedimento com avaliação de alta, média e baixa complexidade avaliado pela unidade. Informar se atualmente possui um servidor municipal responsável para acompanhar as vagas e auditar os leitos junto ao Complexo de Saúde São João de Deus. Qual o critério necessário para a utilização do leito municipal? Informar se existe possibilidade de um paciente ocupar um leito municipal por período superior a 7 dias. Quantidade de pacientes que foram encaminhados, admitidos para tratamento no Complexo de Saúde São João de Deus no mês de agosto de 2019 e setembro de 2019, bem como avaliação de complexidade. Qual a quantidade de leitos disponível ao SUS que dispõe o Complexo de Saúde São João de Deus? Vereador César Tarzan. Indicação de número CM 920/2019. Solicita a instalação de um redutor de velocidade na rua Guaraci Gomes, na entrada do bairro residencial São Frei Galvão. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 333/2019. Solicita informações sobre quanto o município gastou com aluguéis sociais nos últimos 10 anos. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 334/2019. Solicita à Defesa Civil o laudo técnico da vistoria da área formada de uma grande erosão dentro da extensão da rua Medina, no bairro Bela Vista. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 335/2019. Solicito ao Serviço Social do Luto informações sobre o estoque de urnas funerais, quantidades e modelos disponíveis no município. Vereadora Janete Aparecida. Requerimento de número CM 316/2019. Solicita informações dos motivos pelos quais o plano de trabalho das entidades samaritanas, aprovado e publicado em maio, o gestor da FIA ainda não liberou. Vereador Janete Aparecida. Requerimento de número 317/2019. Solicito que faça a prestação de contas de como será utilizado a massa asfáltica comprada para o serviço de recapeamento e tapa-buraco na via da cidade. Vereador Janete Aparecida. Indicação de número 941/2019. Para que seja realizado um paliativo, patrulhamento e cascalhamento na rua José Garcia Marques, entre as principais do bairro Jardim Copacabana, na cidade. Vereador Nonato Ferreira. Indicação de número 948/2019. Para que seja realizado o patrulhamento e possível o cascalhamento da rua Oiapox, entre a rua Paquetá e Conde Quelidonia, no bairro Jardim Floramar, nessa cidade. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 960/2019, para que seja realizada a operação de tapa-buraco na rua Alzeiro Fonseca, entre Bolívia e Estados Unidos, no bairro Santa Rosa. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 957/2019, para que seja realizada a operação de tapa-buraco na rua Senhorzinho Máximo, no bairro Danilo Passo. Vereador Nigo do Buriti. Indicação de número 958/2019, que seja realizada a operação de tapa-buraco na rua Caju, no bairro Primavera. Vereador Nigo do Buriti. Indicação de número 959/2019, que seja realizada a construção da travessia para pedestres na rua Bolívia, próximo ao CB Maria da Conceição, no bairro Nações. Vereador Nego do Buriti. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradecemos mais uma vez ao novo vereador, né, secretário dessa casa, representante do PSDB nesta casa, vereador secretário Renato Ferreira. Nós convidamos o senhor Gilson da Silva, que agradecerá o apoio dado aos alunos da escola Antônio da Costa Pereira. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos feios que constam da discussão do tribuno livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja muito bem-vindo, senhor Gilson da Silva. Prazer recebê-lo.
Boa tarde para todos. Eu gostaria de agradecer ao presidente desta casa. Vossa Excelência tem o nosso respeito, a nossa consideração. E a minha palavra aqui, não vou concatenar, minha homilia será um tanto quanto lacônica, haja visto nosso tempo ser por demais exíguo. Sou professor Gilson da Silva, professor de filosofia na Escola Estadual Antônio da Costa Pereira. Escola esta que nós temos também lutado junto com o grupo de valorização à vida. Outrora, a doutora Adriana esteve falando nesta casa sobre a questão do suicídio, do autoextermínio, juntamente com o excelentíssimo vereador doutor Renato, fazemos parte desse grupo com demais autoridades civis e militares desse município. A nossa preocupação é militar junto aos alunos da escola pública essa segurança e nos utilizarmos dessa casa para fazermos uma parceria, excelentíssimo presidente, na condição de contar com vossas excelências, né, no apoio para o ensino, o conhecimento e a educação nesse município. Eu faço também jus a esse momento em agradecer ao vereador doutor Renato, que está promovendo aos alunos dessa escola, que são de caráter campesino e de poder aquisitivo bem diferenciado, um encontro com os alunos da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende. Nós buscamos o apoio com essa casa e encontramos a pessoa desse nobre cidadão. Então, no dia 24 de outubro, estaremos presentes com os alunos da escola Antônio da Costa Pereira, junto à Academia Militar das Agulhas Negras, na cidade de Resende. E da essa proporcionada pelo digno vereador, doutor Renato. Faço jus a esta palavra para poder agradecê-lo e agradecer a essa casa pela hospitalidade, agradecer também ao povo divinopolitano. Por quê, professor? Excelentíssimo presidente, há 4 anos moro nesse município. Eu nunca fui tão bem tratado, tão bem recebido no município mineiro como em Divinópolis. Tenho feito desse município a minha residência, tenho feito desse município a minha casa. E eu parabenizo dessa tribuna o povo divinopolitano pela grande hospitalidade a mim e a minha família, a essa cidade. E o apoio dado também à escola Antônio da Costa Pereira nesse município. Excelentíssimo presidente, muito obrigado pela rica oportunidade. Doutor Renato, obrigado pelo seu apoio. E obrigado, eu cumprimento todos os vereadores dessa casa. Vossas excelências têm o meu respeito e têm o nosso cuidado. Além de professor, eu também sou pastor batista tradicional, filiado à Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Muito obrigado a essa casa. Que Deus possa abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, excelentíssimo.
Obrigado. Nós é que agradecemos o professor Gilson da Silva, né? O filósofo Gilson da Silva, que hoje veio enriquecer esta Casa de Leis. Viu? Seja muito bem-vindo. Gostaríamos de pessoas como Vossa Excelência participando das nossas reuniões. Pessoa tranquila, serena, que quer contribuir. Isso é muito bonito. Parabéns. Passo a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatórios de comissões especiais. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, nós passamos a palavra livre para os seus devidos pronunciamentos aos vereadores. E o primeiro, como já é de conhecimento da população, é o nobre vereador, doutor Delano.
Boa tarde a todos, ao tribuno. Eu morro de medo de palmas e elogios. Sou diferente do presidente. Minha mãe falou, ela deve estar ouvindo. Eu aprendi com uma velha de 70 anos, que é uma faxineira, que aplausos e elogios correm dele, que atrás tem coisa. Então, bom mesmo é pedrada. Porque é na pedrada é que a gente conserta, viu? Eu morro de medo de dar palma, que a gente sente massageado. Não, é bom é ser criticado. A crítica, seja positiva ou negativa, ela é boa, tem um fundo. Então, morro de medo de palma, viu? A tribuna, quando ela é assim, tão tranquila, ixi, bom é as corretadas que o povo vem aqui, que farta isso, farta aquilo outro, isso que é bom. Né? Eu agradeço demais, mas nós estamos longe, longe do que o pastor falou, dessa harmonia. Ixi, que está longe disso. Harmonia que passou longe. Mas de toda forma é até bom, porque se tivesse harmonia demais também, não seria uma casa legislativa no qual a gente tem que discutir e tem oposição à situação, né? Tem que não. Mas a harmonia aqui é o que não tem. Então, mas de toda forma, até isso é positivo. Por quê? Porque se fosse todo mundo com o mesmo pensamento, ia ser ruim demais. Eu acho que não, é até bom. Mas vamos lá, nós vamos evoluir, né? Vamos lá, ô, gente, que coisa mais boa, né? Passou até na televisão. Só não passou porque não pode passar, né? Porque esses negócios de indicação eu não faço, não. Porque é uma figura. Eu indico. Aí quando indica, não demora um vereador correr lá no Candamina e falar que foi ele tirar uma foto lá. Lá no Niterói, lá no Candamina, onde é que eu nasci? Não tô bobo de ver que não foi um lá para tirar uma foto e falar assim, foi eu que indiquei. Não vai não, que leva uma pedrada, lá é pedrado, viu? Sabe por quê? Porque foi um serviço, Niterói, metade do Bom Pastor, um pouquinho do centro, não adianta não, Morro da Pitimba, ali não adianta vocês querem entrar não. Porque ali todo mundo sabe que o meu trabalho é voltado para uma certa população lá que eu nasci. Então não adianta não. Então aqui os bueiros foram refeitos, né, pelo Edinho da Rapina, pelo o Rodrigo Assis, né, aqueles caminhão que passou na televisão, aquilo tudo lá foi nós que já tínhamos ido há muito tempo, fotografado, mostrado. Não é a primeira vez, né, mas nós não fez indicação nenhuma, porque é muito feio. Sabe o que foi? O presidente do bairro lá, nós estávamos no reinado, sábado, ele, no domingo, falou, Delano, que dia que vai sair? Falei, lá para segunda, terça-feira. Por quê? Porque ali, na Vila Olaria, lá no Candamina, lá é um foco de dengue e escorpião. Então lá não foi porque o vereador X ou Y pediu não, é porque lá, se cair uma água, uma chuva, a quantidade de coisa que tinha lá, pedaço de pneu, vasilha e tudo, escorpião naquelas casas ali da Vila Olaria, é aquilo ali precisava de limpar. Então, uma vez por ano, nessa época, é sempre limpo ali. Então, graças a Deus, né, tá limpo aí, ó, tá arrumadinho. Mas antes, né, de alguém passar aí na frente, porque sempre tem, né, que as pessoas que você vai lá, ela quer sair na foto. Mas com o lixo, ela não quer de jeito nenhum. Mas depois de limpo, não sei, o caboja é vítima disso, foi? Pouco tempo, né? Imagina, o homem lutou, podem criticá-lo o que for, né, mas... Se tem aquele asfaltamento hoje onde ele tem, foi o Jaime Martins de Ponto Final, que fez uma emenda dele lá de Brasília, direcionado ao pedido do Caboge, e asfaltou. E aqui, não adianta xingar, chorar, esbravejar, lá foi uma emenda parlamentar do deputado Jaime Martins, a pedido do vereador. Eu não sei, não foi lá tirar uma foto ainda, eu acho que é porque já tiraram? Mas lá não adianta não, porque lá é uma emenda pedida do Caboge. E é uma fiura, né, esse negócio, né? Vai lá onde presta, tirar. Ano que vem não é ano santo, é ano eleitoral, tá? Ano que vem não é ano santo não. Então lá ninguém tem que ver, porque lá solta lá. Ô gente, quantas pessoas não foram ajudadas pelo Caboge e o Jaime? Quantas pessoas, o povo andava no barro, que as professoras, os alunos, e a zona rural lá ainda é considerada, merece igualzinho a cidade, né? Igualzinho lá, ó, o Laria, o Candamino, não adianta ir lá e tirar uma foto e colocar no Facebook da turma, falar não, por quê? Porque é que a turma sabe que lá é meu trabalho, lá, né? A gente vai lá e ajuda, não ajuda mais, porque nós é 17 aqui, ó, né? E cada um vai para um canto. Isso é muito importante. Então, muito obrigado, viu, Edinho? Muito obrigado, Rodrigo, que está sempre atento à nossa atenção, né? Que a gente está sempre tentando prevenir. Se cair uma chuva na Vila Olaria, que aqueles bueiros do jeito que estava, ia entupir, ia dar enchente, as pessoas iam ficar desabrigadas. Então, antes de acontecer, eles preveniram. Né? E o pedido foi da gente, né? Não vou lá, lógico que não, nem teve indicação. Mas agora vamos lá. Hoje... duas pessoas fazem aniversário muito importantes para mim. A primeira, não está aqui no plenário, mas ele deve estar chegando agora correndo, que eu vou falar o nome dele, chama Matheus Costa. Ele faz aniversário. Esse moço jovem, né? Ele faz 28 anos hoje. É o vereador mais jovem de Divinópolis. Então, a casa inteira parabeniza ele, que 28 anos, nossa senhora, na flor da idade, né? Eu com 45, se eu produzisse menino, ele poderia ser meu filho. mas eu não quero produzir. Então, esse menino hoje está fazendo 28 anos, o vereador mais jovem. E menino, quando a gente fala, não é na forma de diminuir o vereador, não. É na forma de colocá-lo como o mais novo de todos nós. Um exemplo, 28 anos. Lutou, 3 eleições. Está sentado no lugar que é dele. Então, Matheus Costa, parabéns, que Deus te dê. 3 vezes 28 tá bom, 4 já fica difícil, mas 3 Deus já te dá vezes. Né? E também Sil França, também está fazendo aniversário hoje. Olha para você ver, um nosso grande radialista. E aí tem uma outra terceira pessoa. Essa terceira pessoa é o cidadão honorário 2020, divinopolitano, Coronel Webster. Coronel Webster, que deve estar ouvindo aí, junto com a esposa dele, Luana. Hoje é um dia feliz, porque infelizmente o aniversário é amanhã. Mas amanhã não tem tribuna para falar, Coronel Webster. O senhor chegou aqui em Divinópolis, e quando a gente chega em Divinópolis, lá de Belo Horizonte, para assumir a 7ª região, né, 54 municípios, causam um pouco de pavor. Quem é que está vindo? Uma pessoa de fora. Você chegou em janeiro, já tem alguns meses, e hoje, né, vai virar divinopolitano, já é, né, o convite já está nas suas mãos, e hoje a gente tem a honra de ter você no comando da Polícia Militar, e que defende os policiais militares. A 7ª região talvez nunca tenha tido todos os comandantes que passaram, foram de grande exemplo, mas esse, ele é especial. Sabe por quê? Porque aqui não teve indicação política. Não teve. Talvez seja um dos primeiros. Aqui teve indicação profissional. O homem era, nos outros governos, chefe de comunicação, já coronel, e veio assumir sem indicação política nenhuma. E é por isso que todos aqui, ó, todos que o procuram, todos, do vereador Delano ao vereador presidente, da plebe, que somos nós aqui embaixo, a Suprema Corte, que é a mesa, todos que o procuram têm atendimento. Mas é que hoje os 17 vereadores estão te agradecendo. O senhor trouxe paz para a Polícia Militar, segurança mesmo. A Polícia Militar já dava segurança, mas o senhor trouxe segurança demais para eles. Né? Aconteceram fatos e o senhor pega a sua tropa e fica ali na frente. Então amanhã, 1971, no dia 20 de setembro, o senhor entrava no mundo dos vivos aqui, né? E amanhã o senhor vai completar aí 47 anos de vida, né? Um jovem coronel. Um jovem coronel, talvez um dos mais jovens, a ocupar um cargo que só existe o governador, o vice-governador, o comandante-geral da Polícia Militar e depois é ele. Então, nos poderes, ele é o quarto. E a humildade que você vê esse jovem coronel andar pela rua, e hoje amanhã completando mais uma rosa, ela é surpreendente. Não tem muita 9 horas com ele, não tem muita conversa com ele. Não é, está aqui para facilitar, é facilitador. Então está aqui, ó, minha homenagem para o senhor, viu? Amanhã eu não ia poder ocupar essa tribuna, e nem esses minutos que eu tinha para a televisão, nem esses minutos que eu tinha para o senhor que está aí agora, já no comando, já trabalhando, para sua esposa, Luana, que Deus me presenteou como uma irmã, né, que é como ela costuma falar nas redes sociais, é uma irmã que Deus me deu, né, e eu, você pode ficar preocupado, né, desse mato não sai coelho, então você é minha irmã mesmo, é uma pessoa que eu quero de muito carinho, né, uma pessoa que eu adoro, então uma pessoa de dentro da minha casa, parabéns, viu? Mais 2 minutos para conclusão, que amanhã, infelizmente o senhor não vai estar conosco, o senhor vai estar em Belo Horizonte, mas amanhã eu não ia poder te falar isso. Feliz aniversário. 20 de setembro de 1971, Deus preparava o mundo para te receber. E mal sabia os divinopolitanos que você sairia de Belo Horizonte para vir para Divinópolis, para virar divinopolitano e para trazer tanta segurança, a já segurança que já fornece a Polícia Militar. Que Deus o abençoe ricamente. Ricamente, conta com a Casa Legislativa, que o senhor já pôde perceber que aqui o senhor é muito bem recebido pelo presidente da Casa, né? Conforme foi na nossa última homenagem, e é muito bem recebido também por todos nós vereadores. Então, amanhã, que o seu dia seja diferente. Deus te abençoe. Feliz aniversário do Delano, do Zé Luiz, do Tarzan, da Janete, do vereador Ademir, do vereador Matheus Costa, do vereador Sargento Elto, do vereador Renato Ferreira, do vereador presidente Caboja, do vereador vice-presidente Marcos Vinícius, do primeiro secretário Negro do Buriti, do vereador Josafá, do vereador Adair Otaviano, do vereador Eduardo Printe Júnior, do vereador Roger Viegas, eu acho que eu não esqueci nenhum, e do vereador Raimundo Nonato, e do vereador que ora também está afastado, mas que eu tenho certeza que o parabenizaria também, com certeza absoluta, ele te daria os parabéns. Então, os 17, te abraço e tenha vida longa, que é o que a gente mais quer. Muito obrigado. Agora voltando, falta 18 segundos, é porque Vossa Excelência não estava presente, né? O nosso menino, jovem vereador, vira para ele, ele que é o aniversariante de hoje, né? Pode focar o vereador lá, ó. Vereador hoje, aniversariante. Uma salva de palmas para o nosso vereador. Muito obrigado, até terça.
Agradecemos a importante participação do doutor Delano. E eu solicito do vice-presidente Marcos Vinícius que assuma a condução dos trabalhos para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Seguiremos com os inscritos. O próximo orador é o senhor presidente desta casa, vereador Rodrigo Caboja.
Prezados vereadores, amigos e amigas, se hoje existe uma palavra que é repetida em todo o Brasil, esta palavra é emprego. Todos os dias estamos vendo reportagens mostrando as filas quilométricas nas grandes cidades de pessoas desempregadas buscando uma vaga de trabalho e uma oportunidade para sustentarem suas famílias. Esta semana mesmo, os órgãos de imprensa mostraram que aqui em Divinópolis, 1.200 pessoas passaram na fila do SENAC, na expectativa de arrumar um empregozinho de salário mínimo. Mas a pessoa precisa de sobreviver, a pessoa precisa de colocar o arroz e o feijão. E hoje é de conhecimento somente de nós, todos os vereadores, que são procurados, no mínimo, cada um por 30, 40 pessoas por dia, para tentar arrumar um emprego, coisa que não existe. O Brasil tenta desesperadamente sair de uma das mais duras recessões econômicas, motivada por crise interna política, guerra comercial entre as grandes potências, instabilidade no preço do barril do petróleo e, principalmente, a instabilidade política na União Europeia. Enfim, fatores internos e externos que estão colocando à prova o real. Mostra por que apresento este quadro da macroeconomia. Mostro esta situação dramática dos brasileiros porque temos que fazer de tudo para sermos agentes facilitadores de tal forma que as empresas que estão estabelecidas gerando emprego e renda, têm que ser valorizadas. Por isso, eu tenho apoiado incondicionalmente, a siderúrgica do distrito de Santo Antônio dos Campos, que gera pelo menos 100 empregos diretos e 400 empregos indiretos. A siderúrgica de Ermida está atendendo, é bom deixar claro para a população, nós toda, a cidade toda hoje, Poeira é uma coisa horrorosa. Hoje a pessoa tem, quem tem mais ou menos condições, tem que usar o Noex no nariz, senão não dá conta de respirar. Mas isso é na cidade inteira. O doutor Delante está aí, depois vai explicar para vocês o que é o Noex. As siderúrgica de Ermida está atendendo a todas as recomendações junto ao Copan, com investimento na preservação ambiental na ordem de quase R$1 milhão, o que demonstra que os empresários estão se adequando às exigências da legislação ambiental. Eu sou daqueles e acredito que todos deveriam ter esse espírito de boa vontade, que em vez de criticar, de gravar videozinhos raivosos de denúncias vazias, de cunho eleitoreiro por denominados candidatos fakes, essa ação de ataque eleitoreiro para aparecer com discurso vazio, eu não faço. Quando atacamos uma empresa, também estamos atacando um assunto sério que envolve vagas de emprego de trabalhadores que precisam receber seu salário no final do mês para manter com dignidade as suas famílias. Prefiro buscar a resolução dos problemas. O mundo virtual é importante, sim, para estabelecer as nossas comunicações, práticas de transparências e ações de prestações de contas. Mas os problemas reais só se resolvem se sairmos de trás das mesas, arregaçarmos as mãos e irmos a campo enfrentar a questão de frente. É bom também destacarmos que há necessidade, sim, de termos fiscalização rígida nas empresas. As empresas devem, sim, seguir as regras de preservação ambiental. No entanto, não podemos transformar um trabalho de adequação de regras numa guerra de destruição da empresa e dos empregos gerados por ela, que fomenta a economia do município. Vamos apoiar ainda mais o núcleo empresarial de Ermida, que possui diversas empresas que se destacam. Entre elas, posso citar a Somasa, Grupo Flex, Marcenaria Porgel, dentre outras, que são valiosos patrimônios do desenvolvimento de Divinópolis e de Santo Antônio dos Campos, a nossa querida Ermida. Por isso, quando eu apoio a continuidade da atuação da siderúrgica de Ermida ou de qualquer outro empreendimento que esteja atendendo os requisitos legais, estou defendendo também as vagas dos empregados no trabalho e os investimentos que geram emprego e renda para o município. Caro Lúcio, conhecedor da nossa querida Ermida, Santo Antônio dos Campos, querida Ermida, Lúcio, nas últimas semanas ganhou uma nova cara, um novo perfil com asfaltamento das ruas no bairro Jardim Primavera e no tradicional Rua do Óleo. Os recursos que viabilizamos junto ao deputado federal, eterno deputado Jaiminho Martins, com apoio do governo do prefeito Galileu Machado, estão transformando para melhor a vida das pessoas do Jardim Primavera. As máquinas não param, as máquinas estão a todo vapor, finalizando as obras, que têm qualidade de obra de primeiro mundo. Uma capa asfáltica grossa e consistente garantirá por muito tempo uma obra com qualidade. O trânsito já melhorou, doutor Delano, e a nossa querida Ermida só tem motivos para comemorar essa grande conquista. Era o que eu tinha a dizer e o meu muito obrigado.
É um vereador diferente.
presidente agradece a contribuição do vereador Caboja, cada dia mais apaixonado com Santo Antônio dos Campos, nossa querida ermida. Ouviremos agora o vereador da bancada jovem, Roger Viegas.
Muito boa tarde, presidente exercício Marcos Vinícius, a qual cumprimento todos os colegas vereadores, em especial o amigo Matheus Costa, fazendo aniversário hoje, nosso amigo de longa data, já mais de uma década, né, que nós somos amigos, e o Matheus está aí hoje, né, tem a honra aí, eu tenho a honra de ocupar aqui junto com ele, né, nós que ingressamos praticamente juntos nesse meio político, e estamos aqui hoje, né, tendo a honra de representar o povo dessa cidade. Matheus, felicidades, desejo o bem, não só hoje, mas sempre, conte sempre com o meu apoio, e lembre-se de uma coisa, Deus é justo e sabe de todas as coisas, não há nada que resista ao trabalho. Olha, senhor presidente, aqui na tarde de hoje quero cumprimentar também, além da imprensa, todas as pessoas que nos acompanham aqui na casa, você que nos assiste em casa, do trabalho, onde quer que seja. Quero trazer um assunto muito pertinente, primeiro destacando aqui uma matéria que foi publicada hoje no portal Sistema MPA, que traz sobre, no título, prefeito acusa Rinaldo Valério de omissão, vice não quis assumir a função técnica. Foi uma declaração que o prefeito Galileu deu hoje no Bom Dia Divinópolis, programa conduzido com muita maestria pelo nobre jornalista Flaviano Cunha, que vai ao ar tanto pela Rádio Minas quanto pela TV Candidez, em cadeia, nas manhãs, né, o programa começa às 7 da manhã e vai até às 9, sendo que de 8 às 9 da manhã é transmitido tanto pelo rádio quanto pela televisão. E o prefeito Galileu, mais uma vez, foi ao programa, e hoje o Galileu disse que logo no início do governo ofereceu ao Rinaldo Valério a função de secretário de saúde. E o vice-prefeito não quis assumir a pasta, fazendo a indicação do médico Rogério Barbieri, médico qual era muito criticado, inclusive aqui nessa tribuna da Câmara, inclusive me lembro bem, o doutor Delano, conhecedor aqui da saúde, era um ferrenho crítico dele, né, um secretário que até então não fazia um bom papel, né, tinha uma avaliação regular ou ruim aqui dos vereadores dessa casa, também da população que acompanhava mais de perto o trabalho dele. Foi indicação do Rinaldo que não quis ocupar. Quem trazer esse assunto aqui hoje, sem picuinha partidária, mas a boa vontade que teve o prefeito Galileu. E o vice-prefeito já não teve a mesma hombridade, tanto que ele também já foi colocado aqui, não é que agora eu quero bater em cachorro morto, não, mas todo mundo sabe que não é de hoje que o vice-prefeito não gosta muito de visitar a prefeitura, né? Mas onde eu quero chegar com isso? Por quê? Porque o vice-prefeito não quis aceitar esse cargo, um cargo técnico, um cargo que é da sua área de conhecimento, apenas para ficar ocupando o cargo de vice-prefeito. Chega disso, chega de vice-prefeito de luxo, não só em Divinópolis, mas em todas as cidades do Brasil. Mas quero que fazer um desafio e já deixar colocado, porque agora já começam as construções, as costuras dos partidos, quem que vai ser prefeito, quem que vai ser vice, é o jogo de compadre, é oferecer secretaria, é o que aconteceu no governo, todo mundo sabe que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Esportes eram do vice-prefeito Rinaldo Valério, né? Todo mundo sabe disso. Então, rolou o que aconteceu aí, exonerou o cargo de todo mundo, mas a gente quer disso o próximo governo? Então, que já comece por esse, que com certeza deve ter o seu candidato à reeleição, que é o seu nome maior, o prefeito Galileu Machado, ou até mesmo vai indicar um nome, o prefeito Galileu, e já fazer um desafio, não só o Galileu, mas quem quiser ser candidato, e quem quiser aqui ter o meu apoio, e aconselhar isso para os outros vereadores também. O prefeito que for colocar sua candidatura, seu nome à disposição, já colocar antes o seu grupo, trazer o seu grupo, quem quer ir mostrar o seu vice, qual cargo que ele vai ocupar. Mas isso registrado em cartório, porque em campanha eleitoral a gente não pode nem acreditar mais. Registrado, assinado, em cartório, assinou, papel passado, o vice, o que ele vai ser? Quero parabenizar hoje a postura do prefeito Galileu de ter contado isso para toda a população, que o Rinaldo não aceitou, e para quem não sabe, o prefeito não tem o poder de exonerar o vice, tá? Já é um cargo assegurado pela Justiça Eleitoral, o cargo do Rinaldo está lá até 31 de dezembro de 2020, independente se o prefeito gostar dele, se eles brigaram ou não, ele vai ficar lá, mas lamento também o prefeito já não ter contado isso antes, na época, para a gente. porque com certeza aqui não faltariam críticas e críticas construtivas. Se hoje tem lá um funcionário concursado que administra muito bem a pasta, que é o Amarildo, diga-se de passagem, é uma bomba, a Secretaria de Saúde, mas que melhorou bastante comparado com o último secretário, imagina se estivesse lá desde o início do mandato. Enfim, pouparíamos muitas brigas que tivemos aqui nessa casa. Segundo, então, fica aí no programa de governo o prefeito trazer. Meu vice, ele conhece da pasta de cultura e de esporte. Então tá, ele vai assumir. Vice tem que trabalhar. Vice tem que economizar o dinheiro do povo. Então, fica aqui a minha indignação, a minha revolta de só ter trazido esse assunto agora. O prefeito Galileu já poderia ter falado isso lá no início do mandato e não ficar nessa picuinha que está agora. Agora também, senhor presidente, quero trazer aqui o assunto de denúncia dos moradores do bairro Esplanada, principalmente, e outros moradores da região central, que estão descontentes com o assunto da coleta de lixo. A empresa Biostec, né, que desde que saiu aquela tragédia que era a Arbor da nossa cidade, a Biostec entrou, oxigenou o serviço, ficou legal por alguns meses, mas agora já está pisando na bola também. Com a retirada de um caminhão, chegou essa denúncia para a gente, acabou que sobrecarregou. É, as rotas ficam sobrecarregadas, tiveram de ser estendidas algumas rotas e tem caminhão de lixo passando, senhor presidente, 2:30 da manhã no bairro Esplanada. 2:30 da manhã passando caminhão de lixo, acordando todo mundo, disparando alarme. As mensagens que eu recebi já estão documentadas, inclusive já por vídeos gravados pelos moradores, muito alto, gente que gravou de dentro de casa o barulhão que faz um caminhão de lixo. Isso aí já fere a lei da perturbação do sossego, né? Isso é lei. Já aconselham os moradores a fazer o boletim de ocorrência e isso futuramente vai dar problema para a empresa e posteriormente também para o município, que é responsável sobre o serviço da empresa. Afinal de contas, a empresa é contratada pelo município e a gente tem que dar um jeito nisso. Então os moradores do Baixo Planada têm todo o nosso apoio, assim como os moradores da região central, que também reclamam dos caminhões passando de madrugada, fazendo o serviço de coleta e fazendo barulho. Agora eu quero chamar a atenção e citar uma lei aprovada aqui na casa recentemente, nada contra a própria lei, mas ela multa o cidadão que coloca o lixo fora do dia. O cidadão coloca o lixo fora do dia e pode ser multado. Então o que acontece? Os moradores já estão no jogo de cinto, né? Não sabem mais. Estão numa sinuca, porque se coloca lá o lixo no fim da tarde, o caminhão que passa à noite, não vai passar, depois chega, não passa, o morador vai colocar o lixo para dentro, a empresa fala para não deixar, o próprio gerente da empresa, porque aqui a gente, muita gente vê, que a gente vem para a tribuna, reclama, fala, às vezes bate, às vezes não tem como, com a emoção altera a voz, é normal, a gente está aqui para brigar pelo povo mesmo, mas acho que a gente não vai atrás para de fato resolver o problema. Nós vamos, inclusive lá na empresa o próprio gerente falou para a gente que não fala para o povo deixar o lixo de fora. Espera aí, então a casa aqui aprova uma lei, a própria empresa, o gerente da empresa fala para a gente, ó, fala para a população não colocar o lixo. Gente, é problema retrógrado, passado, coisa lá dos anos 90. Problema de coleta de lixo, uma cidade do tamanho de Divinópolis. Eu tenho noção que problemas sempre vão existir, mas não dessa forma, né? Com o tamanho da tecnologia hoje, esse tipo de atraso, uma cidade que tanto arrecada, uma empresa que arrecada de com esse tanto aqui na cidade, que é a empresa Biostec, retirar um caminhão e prejudicar toda a população, principalmente como eu estou trazendo aqui hoje, é do bairro Esplanada, que é um assunto que já viralizou, está nos grupos do bairro todo mundo reclamando, e trazendo aqui para os vereadores essa cobrança. É, e vai ser mais intensa a partir de hoje a fiscalização também para com o serviço dessa empresa. E já te aconselho em qualquer lugar da cidade, você que nos acompanha, a mandar. Pode me procurar lá nas redes sociais, Roger Viegas, Instagram, Facebook, Twitter, estou em todas as plataformas, ou ligando aqui também para o nosso gabinete na Câmara. O número é o 2102-8280. Tá com problema aí na sua empresa? É, o pessoal aí também que é empresário, que produz mais lixo, coloca o lixo para fora. A empresa de coleta de lixo, a Biostec, não passou? Tá com algum atraso? Ou passou muito fora do horário, no caso de madrugada? Tá te incomodando? A gente tem que ter o poder público, precisa também de estar municiado de denúncias para poder agir. Só com a falácia, reclamar só no grupo do bairro, não adianta às vezes, porque muitas das vezes a informação não chega até a nós. Ou seja, o problema que foi na terça-feira, aí na madrugada da terça, que acordou todos os moradores do bairro, só chegou para mim hoje. Isso porque tem um amigo que está no grupo do bairro e resolveu mencionar. E ele foi me dando vários prints, tirando vários prints, aí coincidentemente chegaram mais duas mensagens hoje reclamando também de moradores diferentes do bairro Esplanada e da região central de Divinópolis, onde o caminhão está atrasando muito essa coleta aí, passando o período da madrugada. A empresa precisa de ter consciência sobre os seus deveres, não é fazer não. Já chega que a Copasa faz com a gente, que o consórcio Transoeste agora também, até a empresa de lixo vai tripudiar do Divinopolitano, a gente não dá conta. Pera aí, já chega. Prestação de serviço de péssima qualidade, para conclusão, senhor presidente. Então, tenho aqui trazer essa denúncia que é grave e já o setor de meio ambiente, a fiscalização toda do Executivo Municipal, não esperar só o vereador ficar mandando ofício, ficar chamando reunião, porque a empresa é relaxada. A empresa já é relaxada, já mostrou isso. Isso aí é relaxado para mim, viu? É desleixo, é desleixo. Tá? Tem um contingente de funcionários, mas não tem um caminhão. Por causa que retirou um caminhão, mandou sabe-se lá para onde, para fazer outro serviço. Está faltando aqui em Divinópolis, e Divinópolis está pagando caro por esse serviço de coleta de lixo. Paga caro, paga caro. Paga e a empresa arrecada muito aqui. Então, quero ser franco, objetivo, e a população tem sim que denunciar. Meu gabinete está à disposição, tenho certeza de acionar qualquer outro vereador também, vai ser muito bem atendido. 21-02-8280 nas redes sociais, Roger Viegas. Não vamos deixar isso barato. Já chega os inúmeros problemas que nós temos. Infraestrutura, água, rede de esgoto, agora empresa de lixo, não dá. Biostec, eu estou na cola. Obrigado, senhor presidente.
A presidência é quem agradece e cumprimenta o vereador Roger Viegas pelo seu pronunciamento. Ouviremos agora, na sequência dos inscritos, o próximo orador, combativo vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e relatando a minha ida ontem a Belo Horizonte até a CETOP, hoje é CEINFRA, que chama, lá em Belo Horizonte, lá na secretaria, onde a gente pôde abordar algumas pendências, e estamos aguardando também a reunião do dia 3 próximo, para dar sequência a essas reuniões mensais que foi proposta e está sendo cumprida pelo secretário Marco Aurélio, que ineditamente veio a Divinópolis, a convite desse vereador. Foi aí que as obras deslancharam. E as obras estão indo num ritmo bom e mais acelerado pela preocupação da chuva. O período de chuva pode atrapalhar a questão das terraplanagens ali. Então está bem acelerado, dia de sábado, à noite, as obras estão em ritmo muito acelerado. As obras do Serra Verde, Alvorada, a trincheira ali, totalmente sob controle. Ontem à noite estive lá, olhando a questão da sinalização, bem sinalizado, é confuso porque está tendo que estreitar a pista e olhar com cuidado a questão da velocidade, tem que colocar, a minha sugestão, redutores de velocidade ali também. Mas, e a da JK, a obra da JK, também no ritmo acelerado, aguardando tão somente dois aditivos ali, que seria a abertura da rua Maria Pinto. Eu pedi o câmeras para estar mostrando aqui. Essa rua, ela tem uma passagem, uma alternativa da segunda opção de saída e entrada do bairro Jardim das Oliveiras e Candelária. E também a questão da água pluvial, que eu venho trabalhando e falando aqui diariamente na minha fala aqui. O que está nos preocupando, senhor presidente, que esta obra, ela é dentro do município, então ela não é de obrigação da Secretaria de Obras do Estado de Minas Gerais, ela está atrelada há uma desapropriação que vai ocorrer, para ocorrer ali no Lagoa dos Mandaris. E isso já está sobre a mesa do prefeito, para ele estar definindo, né, essa parceria. Com essa desapropriação, o Estado se cumpriria em estar fazendo esta obra, muito necessária. Então, é preocupante a questão da morosidade. Se essa obra já tivesse ocorrido, o fluxo de carro já poderia estar sendo feito por ali, desembaraçando e muito o trânsito ali da JK, que é muito intenso, a entrada do horário de pico é muito complicado, então a gente está insistindo. Agora às 14 horas eu vou até pedir licença, que eu tenho uma reunião com o Júlio Campolina, para estar abordando com esse assunto com ele, insistindo nesse assunto. Não pode virar a novela que virou a retirada dos postes. O pessoal deve recordar que foi uma novela o prefeito liberar a retirada dos postes. A gente não pode entregar um patrimônio do município na mão do Estado gratuitamente, mas não podemos também travar a obra com essa pendência ali, que é de fácil solução. Então a gente vai estar agora às 16 horas, 4 horas, com o Júlio Campolina, querendo participar da reunião que vai ter quarta-feira do prefeito Galileu Teixeira Machado e o secretário Marco Aurélio em Belo Horizonte, para passar a régua e acabar com essa novela. Não pode, porque as obras ali do Icaraí dependem dessa liberação, dependem dessa desapropriação, e dentre elas estão esses lotes do município. Não é lote de muito valor, mas é uma área grande, tem que ser olhado com carinho, com responsabilidade, mas tem que olhar, não pode ficar travado. Nós estamos com um documento aqui do mês de junho, né, que ainda não foi deferido, já era para ter feito essa análise e liberado essa obra. Já não basta as questões ambientais que nós já estamos trabalhando, no tocante liberando corpo, remoção de postes, que é uma questão muito morosa, questão ambiental. A prefeitura não pode ser um dificultador dessas obras, tem que ser um facilitador. As obras do Icaraí, a gente sabe que ela vai demorar um pouco além, e se não houver um acordo rápido, ela vai demorar mais ainda. Então fica aí o apelo ao prefeito Galileu Teixeira Machado, vou conversar agora com o Júlio Campolina, que quarta-feira saia de lá com esse documento assinado, dando sequência às obras. Né? Então a gente vai conversar isso com o prefeito Galileu Teixeira Machado. Senhor presidente, queria estar agradecendo o Vianney, lá da Secretaria de Saúde, que me ajudou junto ao secretário Amarildo a arrumar, glória a Deus, mais uma médica lá para o posto de saúde do bairro Afonso Pena. Ela ficou nessa semana num período experimental, está definida, ela vai ficar conosco lá, a doutora Ellen. Então, hoje o quadro de médicos do bairro Afonso Pena está completo, 2 clínicos, 1 pediatra, 1 ginecologista, psicólogo, dentista, está um quadro completo, voltando àquele tempo, outrora, que o Afonso Pena era referência na questão de posto de saúde. Mas devemos também, senhor presidente, é preocupante retomar algumas questões da assistência básica, que a gente sabe que é um dos fatores que sobrecarrega a UPA. Muitos, 10% dos casos que estão na UPA, poderia ter, se passassem antes por um bom posto de saúde, por uma assistência básica melhor, não chegaria até lá. Então é preocupante ali a retomada da implantação de equipes no Nova Fortaleza 2, Candelária, Jardim das Oliveiras. Olha, aquela comunidade daquele tamanho. Então eu cheguei a fazer reunião lá, com autorização do Amarildo, da Inês Ocione, e depois o trem não virou nada. Então a gente está buscando retomar essas questões ali do Candelária, Jardim das Oliveiras. Para isto, segunda-feira, às 14 horas, teremos uma reunião com o superintendente de saúde, Alain, lá na superintendência. Outras pessoas irão também, abordaremos outros assuntos, mas em especial a questão da participação do Estado na saúde de Divinópolis, que é muito deficitária. O município está fazendo o papel que era para o Estado estar fazendo. Então está sobrecarregando essa questão dos postos de saúde, falta de médico. Então a gente vai estar nessa segunda-feira lá na superintendência com o Alain, o secretário Amarildo e outros elementos mais. Senhor presidente, queria também estar falando sobre o Nova Fortaleza 2, que estará em festa semana que vem. A gente já está atento e trabalhando nas reivindicações ali daquela comunidade, que é a questão do patrulhamento das ruas. A gente bem sabe que o Nova Fortaleza 1 foi contemplado com o ProTransporte. A gente também quer levar esse ProTransporte lá para o Nova Fortaleza 2. Todavia, a gente está esbarrando na questão do Monteiro Lobato, né, da Copasa, que nunca arruma a questão do esgoto lá. Já era para ter feito os interceptores do corpo do bagaço para tirar o Nova Fortaleza 2 do caos que se encontra as ruas dali. Mas a gente está trabalhando, está empenhado. Amanhã está marcado novamente lá na Secretaria de Obras, lá embaixo na Secretária Cláudia, para ver se arruma pelo menos uma carregadeira para limpar alguns pontos lá, que a gente sabe que a patrol está estragada. Então a gente está atento e trabalhando nesse sentido. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado pela contribuição, vereador Josafá Anderson. A palavra segue agora com o vereador Ademir Silva.
Da Guia.
Uma boa tarde, Divinópolis, uma boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela televisão, pela internet, pelo computador. Né? Boa tarde, nobres vereadores. Gostaria de cumprimentar o tribuno hoje, o senhor Gilson Silva, né, que veio aqui agradecer o nosso nobre amigo vereador Renato Ferreira, né, e também cumprimentar o meu amigo Renato, que é um vereador, excelente vereador que tem aqui na nossa cidade e que tem feito um trabalho brilhante e que hoje o tribuno veio para coroar o seu trabalho aí, agradecer, é um gesto muito bom, muito bonito de estar ajudando o pessoal da escola aí até as Agulhas Negras lá em Resende, no Rio de Janeiro, né, vai ser uma experiência e tanto para a escola. Eu gostaria também de cumprimentar hoje é aniversário do nosso amigo Matheus Costa, né, Matheus? Parabéns, viu? Deus abençoe você, te dê muitos anos de vida, e também do nosso amigo Silvio França. Silvio França, que trabalhou nessa casa aqui durante vários anos, hoje é assessor do deputado estadual Cleitinho, né, que hoje também está fazendo o aniversário. E também não poderia deixar o meu amigo Léo, lá do bairro Tietê, que está nos assistindo agora nesse momento, fez aniversário segunda-feira, né, nós já passei na casa dele ontem, né, nós fizemos lá, deu um abraço nele, é um cara muito, muito especial e que eu gosto muito lá no bairro Tietê. Eu gostaria de chamar a atenção nessa tarde de hoje por esses dois momentos aqui, né, a rua Antônio Martins Vilela, né, a divisa do bairro São Roque com o bairro Tietê, é linha de ônibus. Eu gostaria que o câmera mostrasse para nós aqui, porque os moradores lá do bairro lá Tietê estão ficando muito preocupados lá aí com essa travessia aí do bairro São Roque com o bairro Tietê, que está sendo deteriorada cada vez mais com o passar do tempo. Já tem várias manilhas que já caíram, né, que estão lá embaixo, e que nesse final de semana aí teve um carro que caiu aí nesse bueiro, né, infelizmente. Aconteceu um pequeno acidente, não teve vítimas, mas teve danos materiais, né? E já fiz também a contactação com o prefeito, já levei o Rodrigo lá, o Rodrigo já me garantiu que agora, com esse dinheiro que vai chegar, e se Deus quiser nós vamos fazer essa travessia lá, e também o asfaltamento daquela via lá. Com certeza nós estamos correndo atrás, às vezes as pessoas acham que a gente fica à toa, né, parado. Eu sou um morador de lá, conheço e sei da dificuldade. E também compreendo da dificuldade financeira que o município se encontra. Agora, com a advinda desses 40 milhões, eu espero que a gente seja atendido lá. E com certeza nós seremos. Outra travessia também que eu gostaria de mostrar, essa também já levei o Rodrigo lá. Essa é outra aqui, é lá na rua Pernambuco, próxima à trincheira. Olha ali. Eu gostaria de mostrar primeiro a foto de cima, né, e depois a foto de baixo. A foto de baixo está dando para ver direitinho. As manilhas todas lá embaixo, todas já caíram. Né, e daqui uns dias é uma via de acesso ao bairro São Roque, é uma via de que passa carro o dia todo. Se esse ano for um ano de boas chuvas, né, nós teremos um problema sério a ser resolvido. E a gente espera, né, infelizmente, contar com a administração para que a gente possa resolver esses problemas. Pelo jeito e pelo tamanho dos problemas em Divinópolis, eu acho que esses 40 milhões vão ser pouco para tanto problema, né? A gente anda atento aí com as dificuldades da região, a gente anda atento aí com as dificuldades da nossa cidade, para que a gente possa, né, agora nós vamos ter um pouco um fôlegozinho, a gente possa atender a população aí no que ela mais precisa. Eu gostaria também de informar o pessoal do bairro Casa Nova e também lá do bairro Tietê, do bairro Campina Verde, que a Operação Tabu Buraco está trabalhando assim. Um dia está no Campina Verde, outro dia está no bairro Casa Nova. Então, dia sim, dia não, estão aí atendendo a comunidade na operação Tapa Buraco. Às vezes as pessoas ficam preocupadas e procurando a gente, falam, ah, deixou um buraco para trás. É, infelizmente, a prefeitura não pode tapar o buraco que é de competência da Copasa. Né, eu estou, se tiver ficado algum buraco aí na sua região que não foram tapados, manda para mim, manda para o meu gabinete, manda no meu WhatsApp, para que a gente possa estar pedindo a Copasa, pedindo a solução aí junto à Copasa, para que eles possam estar resolvendo esse problema aí para nós. Né, nós estamos também com um trabalho preventivo aí na região, né, porque nós estamos chegando aí próximo às chuvas, né, que estão chegando aí, se Deus quiser, está passando até quase da hora. O ano passado, no mês de agosto, já choveu. Esse ano nós já estamos terminando setembro e a chuva não veio, né? Mas nós estamos aí com um trabalho preventivo de limpeza dos bueiros da região oeste, né? Já foram limpados no Tietê, já limpou no Campina Verde, estão também no Casa Nova, para que a gente evite de inundações, que as ruas ficam em todas inundadas. E a gente conta com a limpeza, a gente tem visto aí nessas limpezas que as bocas de lobo estão todas lotadas de lixo, lotadas de garrafas PET e de lixo. Então eu conto aí com a população que nos ajude em guardar esse lixo, recolher o lixo, colocar o lixo na hora certa e não jogar lixo aí à torta e direito nas ruas ou em muito perto dos bueiros, né? O bairro, gente, o bairro é nosso. Nós devemos zelar por ele. Fica essa campanha aí, que é promovida por esse vereador nas minhas redes sociais, que a gente comece a zelar, fazer a nossa parte. Não fique só dependendo do poder público, que às vezes fica sobrecarregado, não consegue nos atender a contento, e aí fica aquela lixaiada, ficam lá. Ontem mesmo, lá na rua Cristo Redentor, esquina com a Almeida Júnior, tinha um bueiro lá que todo mundo achava que não existia mais, não existia mais, e foram limpados, né? E a gente espera que a população tenha consciência e nos ajude aí a conservar esses bueiros limpos, né? Agora eu gostaria de dar também a melhor notícia lá da semana aqui para a região oeste, lá no bairro Campina Verde. Né, o posto de saúde do Campina Verde, a semana passada eu estive aqui e falei que já tinha contratado um médico, tratava do Dr. Vitor. Né, o Dr. Vitor, quando foi na secretaria para assumir o seu cargo lá, ele preferiu assumir um cargo que tivesse menos duração, que fosse, tivesse uma carga horária menor. Né, então o Amarildo trocou pela doutora Natália, e terça-feira, assumiu lá no posto de saúde do bairro Campina Verde a doutora Natália, que fica aqui essas boas-vindas a essa doutora, que ela faça um bom trabalho, as pessoas que precisam e que usam o posto de saúde do bairro Campina Verde são pessoas que utilizam e precisam desse SUS. Fico boas-vindas, doutora, se precisar aí do vereador para qualquer coisa, procure o meu gabinete, procure o meu vereador, eu moro no bairro Tietê, e pode ir até na minha casa, que nós estamos aí dispostos a ajudar essa região aí a qualquer custo, né? E gostaria também de lembrar a população do bairro Tietê, né, que lá também está sem médico. A doutora Flávia deixou, né, pediu exoneração do cargo, né, e a SEMUSA já fez lá o processo para contratar novos médicos, né, e eu estou acompanhando de perto, né, se Deus quiser, agora no final do mês, agora já vai sair o resultado desse novo processo, e também o posto de saúde do bairro Tietê será contemplado com um novo médico para atender a população do bairro Tietê. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje, senhor presidente, uma boa tarde, Divinópolis.
Muito obrigado, vereador Ademir Silva, sempre muito lúcido, muito tranquilo nos seus pronunciamentos. A palavra segue agora com a vereadora representante da bancada do Batom, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através aí da transmissão da TV Câmara, TV Candidez. Bancada do Batom hoje veio combinando com a blusa aí do presidente em exercício, Marcos Vinícius. Muito obrigada aí pela sessão da palavra. Em primeiro lugar, gostaria de estar cumprimentando a vocês, professores que estão aqui. Obrigado por estar aguardando para a gente estar conversando, cujo já esclareço que terei uma saída até o meu gabinete para poder estar atendendo alguns professores que aqui me procuram. Todo mundo sabe a atenção que eu tenho com a educação de Divinópolis e a prioridade que eu dou para cada um de vocês. Hoje eu tenho uma notícia que eu acredito... antes disso, dá os parabéns, né, Matheus? Dá os parabéns também para a Eliane, que trabalha aqui na Câmara, e dá os parabéns para o Silvio França, esse grande amigo que também está aniversariando hoje. Parabéns aos três, que Deus abençoe, e a todos os aniversariantes do dia. Hoje nós vamos falar aqui de uma coisa boa. Ontem nós estivemos aqui na Câmara, cerimônia de encerramento da Semana da Pessoa com Deficiência. Semana nada, né, que se arrastou no mês inteiro, que a gente veio fazendo... Quando eu falo a gente, porque não foi um trabalho meu, foi um trabalho nosso, um trabalho coletivo. E nós viemos aí fazendo um trabalho durante a semana toda. E ontem terminou com o fechamento, o concurso de vídeo, que integrou aí a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. Foi muito emocionante você ver aqui o jovem adulto deficiente recebendo a premiação, o choro que teve aqui por algum deles, os familiares, a emoção dos professores, assistentes educacionais que acompanharam seus alunos, os diretores. Foi realmente uma grande vitória, com o tema superação. O deficiente, ele é protagonista da história dele. Não somos nós que fazemos as suas histórias, eles é que fazem a sua própria história. E o que trouxe esse vídeo, a palavra superação, é realmente definindo essa situação. Agora eu estou vendo ali no cantinho, me assistindo, a Ana. Ana, minha amiga, que bom te ter aqui na casa. Para quem não conhece, a Ana acompanha a política nossa aí há muitos anos. Obrigado pela presença, é sempre bom ter a presença de vocês aqui na casa. Mas nós também já estamos preparando um tema que é muito importante a gente estar tratando. E desde já convido a cada um de vocês. Primeiro, porque nós precisamos estar fazendo aí a Semana Nacional do Trânsito. E o CETRANS organizou uma semana muito ativa, fizemos abertura, estaremos tendo essa semana. Então, se você estiver no ônibus coletivo e de repente entrar um grupo lá chamando a sua atenção dentro desse ônibus coletivo, é sobre algumas coisas que a gente não faz, não, deve ser em outra cidade que faz. Aqui todo mundo levanta e dá o lugar para o idoso, aqui todo mundo levanta e dá o lugar para o deficiente, ninguém finge que está mexendo no celular, ninguém finge que está dormindo, porque todo mundo de Divinópolis é um povo educado. Educado que nada. É um bando de gente sem educação, que não tem respeito com o idoso, não tem respeito com o deficiente, não levanta e não dá o lugar para a grávida sentar. Ou seja, para chamar a atenção para isso. Essa campanha educativa foi pedida aqui na audiência pública e o CETRANS, já atendendo a nossa solicitação, estará fazendo essa semana. Essa atividade estará no ônibus aí durante a semana. Nós também teremos no sábado uma simulação de acidente na linha férrea. É muito importante para a gente poder estar entendendo a gravidade disso. É importante a gente falar da educação no trânsito, do respeito no trânsito e da importância que essas atividades dentro das escolas. Então, na semana do trânsito, nós estaremos tratando de tudo isso. Então, parabéns à Secretaria de Trânsito, parabéns ao Marcelo e todos os envolvidos. É um assunto extremamente importante. E também podemos falar de coisa boa. A semana que vem começa, inicia-se a Semana do Idoso. Nós teremos aí uma semana bastante turbulenta. No dia 22, abertura, que nós teremos uma missa ali na Catedral. No dia 23, vereador da melhor idade, já no segundo dia, onde nós teremos aqui na Câmara, onde foram eleitos aí os 17 vereadores, maioria mulher, e nós teremos aqui o vereador da melhor idade. Às 15 horas, a visita dos conselheiros das instituições ILPI, que são as instituições de longa permanência para idoso. O Cinema dos Idosos, aí uma cortesia do Cine Hits, estará recebendo os nossos idosos a partir das 13 horas no dia 24. Todo idoso pode estar lá assistindo, tá? Então já fica aqui o convite. No dia 25, caminhada e conscientização da Semana do Idoso, às 15 horas, concentração lá na Praça da Catedral, caminhando aqui para a Câmara Municipal. É muito importante essa participação, nessa conscientização do respeito aos nossos idosos. E o lançamento do projeto Envelhece Mas Não Cai, no dia 26, na Faculdade UNA. Nós vamos envelhecer e temos que permanecer de pé e vamos lá ouvir essa palestra. À tarde, por volta também das 15 horas, os conselheiros continuarão as suas visitas à ILPIs. E no dia 27, terminaremos nessa casa com audiência pública. Como envelhecer com qualidade? Divinópolis está preparada? A pirâmide vai inverter, gente. A maioria do que nós teremos aqui são idosos. A minoria que nós teremos são as crianças. Se a gente não inverter e não conseguir entender que nós temos que priorizar políticas públicas voltadas para o idoso, que daqui 10, 15, 20 anos, doutor Delano atende um número enorme de idosos e pode conferir isso. Graças a Deus a condição de vida está muito melhor e nós temos que preparar para poder estar cuidando e recebendo nossos idosos. Então nós temos que fazer um plano de gestão curto, médio e longo prazo para poder tratar sanos os nossos idosos aqui de Divinópolis. E também encerraremos uma tarde cultural lá no Clube da Melhor Idade com um baile. Ou seja, nós teremos uma semana recheada de ações aí para os nossos idosos e com a participação de toda a população. Nós contamos aí com cada um de vocês. Seria muito importante essa presença de cada um. E por falar em idosos, vamos trazer aqui uma notícia que não é muito boa. Gente, tantas vezes o idoso, por vergonha e medo de retaliação até dos próprios familiares, para não trazer preocupação para sua família, ele acaba não tendo coragem de denunciar. Mas você sabia que um levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, revelou que no ano passado, 2018, o Disque 100 registrou um aumento de 13% nas denúncias de violência contra o idoso? E são vários os tipos de violência que o idoso vem sofrendo? Vamos falar de alguma delas. Violência física. Em casa ou instituição. Ou seja, aqueles que estão em casa e alguns que estão em instituição. Quantas vezes vimos instituições fechadas por maltratar o idoso? Eles sofrem empurrão, tapa, chute, abalo do corpo. Muitas vezes apanham, realmente surra mesmo. E também coloca um tapete, pé na frente, para que ele possa vir tropeçar e muitos são levados até a morte. Temos também a violência psicológica. São os gritos, os insultos, as ameaças, os constrangimentos que levam à perda da dignidade, ansiedade, o isolamento social dessas vítimas. E isso tem sido de forma constante. A negligência. Esse é assustador o número que nós temos de negligência. O parente, o familiar, o cuidador não atende às necessidades básicas dessa pessoa, nem na parte de higiene pessoal, nem na parte da alimentação. Eles deixam os nossos idosos que não têm condição à mercê. Ninguém ajuda em nada, são totalmente negligenciados. Muitas vezes aqueles que moram sozinhos passam semanas, meses, sem sequer receber uma visita. E eu estou falando aqueles que ainda têm condição de viver em suas casas. O que estão institucionalizados, muitas vezes passam um ano sem receber uma visita de qualquer parente ou de qualquer filho. Ou seja, a negligência acontece de todas as formas. E também temos a violência financeira. Esse, gente, é uma vergonha. O abuso nesse contexto inclui uso indevido do dinheiro, a apropriação ilegal de bens da pessoa sob seus cuidados. Agora, vocês querem ver um assunto que ninguém gosta de falar? As instituições bancárias. Como facilitam os empréstimos para os idosos? Como é fácil pegar um empréstimo? E quase que 90% das vezes não é para o idoso. É alguém que utiliza desse idoso para poder pegar esse empréstimo e fica com o dinheiro dele, sendo descontado todo mês e ele ficando com uma micharia da sua aposentadoria que mal dá para seu sustento. São tipos de violência que têm crescido cada vez mais e é preciso discutir e é preciso rever. Nós precisamos priorizar realmente os nossos idosos. Afinal de contas, é uma vergonha a gente deixar que isso continue acontecendo. E gostaria também de estar falando aqui que nós estivemos hoje com o secretário de Estado da Polícia Civil, Dr. Wagner. Nós tivemos a presidente da CDL, Alexandra Galvão, também o presidente da ACID, Léo Gabriel, vereador Sargento Elton. A convite, e é um pedido nosso para que fosse marcado esse agendamento lá com o chefe da Polícia Civil, Dr. Wagner, através do deputado Cleitinho Azevedo, que prontamente atendeu a solicitação. Por que essa solicitação? Divinópolis já contou com 16 delegados. Hoje nós temos 6 delegados atuando, sendo que desses 6 a gente quase sempre tem um de férias e quase sempre um problema de licença. Somente 2 em condição de fazer plantão. Ou seja, a demanda que nós temos aqui é impossível esses delegados continuarem trabalhando dessa forma. Nós fomos até lá para poder pedir a recomposição do número de delegados, escrivões e detetives. Nós teremos agora, no dia 17 de outubro, o término da academia, e no dia 18 de outubro, eles já poderão estar trabalhando. Sendo que nós teremos aí essa formação de 78 delegados e 854 municípios precisando. Ou seja, o número não fecha nunca. O que é que nós vamos pedir? Que fosse recomposto pelo menos 6 delegados para a gente ficar com um número de 12 delegados. A resposta dele foi muito taxativa. Eu não consigo mandar 10% do efetivo que irá formar para vocês. A resposta do deputado Cleitinho para eles também foi um pedido muito simples. Que então o secretário atendesse pelo menos 50%. Então nós estaremos contando aí com a sensibilidade do Dr. Wagner, com a sensibilidade do governador Zema, que venha para Divinópolis, pelo menos o efetivo de 4 a 6 delegados para recompor, além dos escrivães e além também dos detetives. É impossível que a gente possa continuar trabalhando, que uma cidade que é polo do Centro-Oeste, uma cidade maravilhosa, porque eu não vou falar mal da cidade que eu vivo, uma cidade que eu amo, nós temos que lutar para melhorar e não denegrir, e é por isso que nós estamos buscando a melhora também da Polícia Civil. Nós precisamos recompor o nosso quadro, nós precisamos recompor esse efetivo, e só juntos, sociedade civil, entidade de classe, os políticos, todo mundo convergindo no mesmo pensamento, é que nós daremos conta. E se Deus quiser, a resposta dele foi a seguinte: eu não vou conseguir atender 100%, mas pode ter certeza que estarei estudando de forma técnica para mandar pelo menos o mínimo da recomposição que vocês necessitam. Estamos contando com você, Wagner, e acima de tudo com você, deputado Cleitinho. Como diria você, estamos juntos. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora. Agora a palavra segue com o vereador, primeiro secretário da atual mesa diretora, eminente vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, permissão para sentado?
Permissão concedida, vereador.
Senhor presidente, hoje eu queria agradecer de forma especial o tribuno, pastor Gilson, que veio aqui parabenizar. Não é a gente fica até emocionado de ver uma pessoa vir aqui para fazer um reconhecimento de um trabalho que nós fizemos até ele. Mas se nós estamos aqui para ajudar toda a população, dentro das nossas limitações, nós não podemos prometer aquilo que nós não vamos cumprir, mas nós estamos aqui, eu tenho certeza que os 17 vereadores, cada um do seu jeito, nós estamos aqui para ajudar a população de um modo em geral. Senhor presidente, ontem eu fiz uma visita a uma senhora que é igual o Zé Luiz, eu tenho uma consideração imensa por ele, como um pai para mim, a dona Glória, o senhor Salvino, estive ontem fazendo uma visita a ela, fiquei muito satisfeito e aprendendo. Cada visita que a gente faz a uma pessoa que tem conhecimento, a gente aprende um pouquinho a mais. Queria mandar um abraço especial para ela e para a família dela. Foi uma noite maravilhosa ontem. Aprendi um pouquinho a mais. Senhor presidente, a gente inicia aqui falando sobre a questão. Nós encaminhamos um ofício a todos os deputados estaduais de Minas Gerais, os 75 que teve voto em Divinópolis. Dos 77, 75 deputados teve voto em Divinópolis. Inclusive, um dos deputados, o vereador Marcos Diniz, o apoiou, que é o Leandro Genaro, mandou um ofício para a gente, falando que já está destinando R$200 mil para a área da saúde aqui para Divinópolis, através do vereador Marcos Diniz. Queria agradecer de antemão o vereador por esse empenho. E é isso, a gente vai estar aqui, cada pessoa tem o seu jeito de trabalhar, nós vamos estar cobrando dos deputados que teve voto aqui, porque o voto tem preço. Então agora é hora de dar a sua contrapartida com o nosso município. A gente fica muito satisfeito de ver vários deputados estão caminhando no e-mail, fiz. Vou falar agora também o deputado Fábio Avelar também, mandou um ofício, encaminhando aqui as suas emendas. Ele já encaminhou 5 academias, um veículo para a CON, que é muito importante a gente ajudar o Hospital do Câncer também. Mandou recurso para a PAI. Dentre todos aqui, mandou o deputado Fábio Avelar, ele já destinou R$5.546.415,37. Dos deputados estaduais, sou o deputado que até agora mais investiu em Divinópolis. Queria aqui parabenizar ele. Nós tivemos também Marquinho Lemos, que mandou uma resposta do seu ofício, falando que até no momento, o primeiro mandato dele, pela confiança e atuação na Assembleia, que inclusive dia 24 agora nós teremos uma reunião junto com ele lá em Belo Horizonte, onde ele vai ajudar também, tem um projeto lá que ele vai ajudar a destinar alguns recursos para a área de saneamento básico em Divinópolis, para a gente ajudar no tratamento do esgoto. Inclusive, como é um dia de reunião aqui, está indo as minhas assessoras para estar nos representando e tentando buscar recursos para Divinópolis. Teve também um e-mail da Áurea Carolina, que pediu para a gente estar encaminhando alguns projetos para ela, que era ir lá também destinar emendas para Divinópolis. É um jeito simples, sem barulho, sem gritaria, que nós vamos estar cobrando. Aquele voto que você elegeu, talvez você não quis eleger um deputado de Divinópolis, mas quis votar em outra pessoa, nós vamos ajudar a cobrar esse recurso para Divinópolis. Nós precisamos na área da saúde, na área da educação, na área do esporte, inclusive até o Leonardo Franqueira, que está assumindo a Secretaria de Esporte, desejo ele boa sorte, pode contar conosco aqui, os 17 vereadores, que esporte é prevenção de saúde, o doutor Delano sabe muito bem disso, quem faz esporte hoje está prevenindo a saúde. Então, é um jeito que nós achamos para ajudar a Divinópolis a sair desse buraco. Não adianta a gente gritar, xingar, bater na mesa, com braveza, resolve. Mas com educação, sentando numa mesa, dialogando, buscando recursos onde tem, é o jeito mais ético de trabalhar. Com responsabilidade, para a gente poder estar ajudando Divinópolis a sair. Não é só Divinópolis, é todo o Brasil que está com problema. A gente vê as filmagens da Rede Globo, de toda a televisão. Saúde, principalmente. Saúde é caro. Não adianta a gente falar que precisa. Mas onde nós vamos buscar recursos financeiros para ajudar? Nós temos o problema da UPA, que agora vai mudar a administração da UPA. Nós temos que estar sempre atentos a essas questões da UPA também. O Hospital São João de Deus tem sido um parceiro com o município, em todos os sentidos. Então vamos ser responsáveis. De antemão, quero que agradecer o vereador Marcos Diniz, que o seu deputado já entrou em contato conosco, que já está destinando 200 mil para a área da saúde. É isso que eu falo, assim, cada um tem seu jeito de trabalhar. Então vamos assim, nos unirmos por Divinópolis para fazer uma cidade diferente. Ontem, por volta das 22 horas e 30 minutos, o nosso deputado Domingos Sá me ligou que ele já tinha se encontrado com o diretor do ministro do Ministério de Desenvolvimento, o senhor Gustavo Canudo, o qual ele já passou para ele, que já foi deferido aqui através do jurídico da Caixa Econômica Federal, uma reunião onde a maioria dos vereadores estavam presentes, uma reunião transparente, objetiva, junto com quem resolve, que é o prefeito municipal, a Caixa Econômica Federal, o deputado Domingos Sávio e o Legislativo. Todos os vereadores estavam lá e viu uma conversa franca, transparente, para que esse recurso de 22 milhões seja destinado o mais rápido possível. E eu tenho certeza que mais tardar, pela alegria que o deputado Domingos Sávio ontem falou, porque é um recurso federal, pela alegria que ele falou, eu tenho certeza que até novembro esse recurso está depositado na Caixa Econômica, para que possamos reiniciar esse sonho de 2007, que foi um projeto votado aqui pelos vereadores aqui, que hoje estão presentes aqui, o vereador Daíra Otaviano, o vereador Marcos Vinícius, o vereador Edson Souza, o vereador, não sei se o Cabode estava presente nesse período. Não, o Cabode estava não, né? Então, dos que estão aqui hoje, é o vereador Edson Souza, a Daíra Otaviano e Marcos Vinícius. Parabenizar eles pela coragem, foram muito criticados, mas vão colher os frutos. Bairro Grajaú, São Simão, Terra Azul, Costa Azul, Maria Peçanha, o bairro Jardinópolis, que é a questão dos esgotos lá, que é um transtorno. E quando você fala em saneamento básico, você está falando em saúde. Nós estamos no ano de 2019, até hoje nós convivemos com fossa. É um absurdo. por conta de pessoas que vivem de picuinha, denunciando sem provas. E isso a cidade para. Vamos ser responsáveis na hora de a gente fazer as denúncias, na hora de a gente levantar uma denúncia no Facebook, no WhatsApp, gravar um vídeo com responsabilidade. Porque e se essas denúncias vão até o Ministério Público e a pessoa faz uma denúncia sem fundamento? Todas as denúncias de prazer, igual eu agradeço o Marcos Vinícius, o Renato, você trabalha com papel. Chega as denúncias, eu busco informação antes de passar essa informação para frente. A gente trabalha de forma técnica. Vamos errar, sim, mas vamos tentar errar menos o possível. Sem prejudicar outras pessoas, com discurso populista, sem rumo, mas pode ter certeza que o nosso deputado ontem, pela alegria que ele ligou, já está até o vídeo dele no Facebook, que as pessoas já estão compartilhando, pela alegria que ele passou, eu tenho certeza que até novembro, essas obras do PAC Saneamento, PAC 1 e PAC 2 de 2007, serão liberados para dar alegria, para dar uma qualidade de vida melhor a essa população que tanto necessita. E, de antemão também, nós encaminhamos um ofício, pelos vídeos que foram falados, que o pagamento dos funcionários estava em atraso, encaminhei um ofício à Secretaria da Fazenda, e aí eles vieram a resposta. Prezado vereador, com os cordiais cumprimentos, conforme esclarecimento solicitado em relação ao vídeo vinculado pelos nobres vereadores, deputado estadual Cleitinho e o vereador Matheus Costa, a Secretaria da Fazenda informa, apesar da grave dificuldade financeira pelo qual o município vem atravessando, com o confisco dos recursos estaduais e baixa receita própria, temos conseguido, com grande esforço, manter em dia a folha dos servidores. Os pagamentos têm sido realizados até o quinto dia útil de cada mês. Informamos ainda, mais dois minutos para conclusão, senhor presidente. Informamos ainda, com relação aos recursos financeiros autorizados por essa egrégia Câmara, trata-se de recursos que, após a análise da Secretaria do Tesouro Nacional, serão liberados para melhorias em infraestrutura urbana no município. Esclarecemos que não existe linha de crédito em aberto no país para aplicação em despesas correntes, ou seja, pagamentos de folha, contratação de prestação de serviço, aquisição de insumos, etc. Por fim, elucidamos que com a aprovação da lei do empréstimo não significa liberação efetiva e imediata de recursos, sendo ainda necessária análise por parte da Secretaria do Tesouro Nacional e sua aprovação. A assinatura do contrato com a instituição financeira, elaboração do processo licitatório para a contratação de empresas para execução das obras e, por fim, os desembolsos serão feitos gradativamente, à medida que as obras forem sendo realizadas. Importante ressaltar que todos os desembolsos realizados pela instituição financeira são feitos com base em medição de obras e verificação minuciosa e as mesmas condizem com o objeto contratado, no caso, a obra. Então, fica em esclarecimento, os pagamentos dos funcionários estão caindo até o quinto dia útil de cada mês para a população estar mais tranquila. Outro assunto é sobre a questão da Fambacord, onde terá uma eleição nesse domingo, no bairro Porto Velho, e como chegou várias denúncias, nós corremos atrás da documentação. O edital de convocação foi feito pelo responsável pela eleição, na data correta. Entrou uma chapa dia 15/8/2019 para concorrer à eleição. Como no dia 21/8, a pessoa que assinou o pedido do edital entrou pedindo para cancelar a eleição, mas como já tinha uma chapa, não tem como cancelar essa eleição. A mesma pessoa entrou. Fique para a próxima conclusão, senhor presidente.
A presidência agradece a contribuição do vereador Renato Ferreira. Ouviremos agora o ex-presidente dessa casa, vereador reeleito, 5 mandatos consecutivos nessa casa desde o ano 2000, nobre e combativo vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, gostaria antes de iniciar minha fala dizer o seguinte: hoje eu vou falar nessa posição. Mas na próxima reunião eu vou falar na ordem de inscrição da folha da tribuna. Porque eu não vou aceitar outros vereadores fazerem troca de seus lugares de pronunciar para poder falar no lugar de outros, não. Não vou aceitar isso mais. Hoje eu vou pronunciar na hora chamada por Vossa Excelência. Mas na próxima reunião eu não vou aceitar que se faça de forma que não seja da forma da folha de inscrição. E quem não estiver aqui vai perder seu lugar de falar, porque eu também não vou aceitar que fale depois. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos novos vereadores que me antecederam, eu quero cumprimentar o tribuno, o senhor professor Gilson da Silva, que veio falar sobre agradecimento ao apoio dado aos alunos da escola Antônio da Costa Pereira. Quero aqui parabenizar o tribuno por fazer o uso do espaço democrático da nossa casa. Senhor presidente, seguindo, senhor presidente, eu quero falar novamente do PAC 1, PAC Saneamento, que foi o projeto de lei EM 153/2007, votado em dezembro, dia 10 de dezembro de 2007, onde essa casa autorizou o ex-prefeito Demetrios pegar emprestado R$43.700.000. E eu tenho o privilégio de dizer que eu estava aqui, apesar de oposição ao mandato do ex-prefeito Demetrios, eu votei favorável para que o prefeito, naquela época, contratasse um empréstimo para trabalhar a cidade com saneamento básico. Nós sabemos que a nossa cidade, a maioria dos bairros, precisa de infraestrutura urbana. E responsável e respeitador do voto que as pessoas, que os cidadãos deu ao vereador Adair Otaviano, eu votei favorável, porque quero uma cidade melhor, quero que a minha cidade cresça e melhore, não só para um, mas para todos os divinopolitanos. Eu quero aqui, senhor presidente, dizer que o projeto que ora foi votado nessa casa, ele teve problemas ao longo do seu caminhar. O ex-prefeito Demetrios saiu da prefeitura, o ex-prefeito Vladimir chegou e ele começou a fazer os trabalhos que ora tinha para fazer com o empréstimo, que era o empréstimo através da Caixa Econômica Federal. Fez muita coisa. Trabalhou vários bairros, mas por infelicidade, uma empresa com o nome Atitude Limitada, ela ganhou uma licitação na nossa cidade e, infelizmente, veio a falir. E com a falência dessa empresa, quem foi prejudicado foi os moradores lá do bairro Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Grajaú, São Simão. Por quê? Porque essa empresa, além dela ter falido, ter abrido falência, ela ainda pegou material comprado com o dinheiro da Caixa, que era dinheiro do povo, e levou embora. Então, o senhor prefeito Galileu, quando assumiu a prefeitura, ele foi orientado por um procurador federal a não seguir aquela licitação feita no final do mandato do prefeito Vladimir. Prefeito Galileu, como um homem reto que é, ele escutou o aconselhamento, fez novas licitações e saiu com a licitação pronta, uma empresa que ganhou para fazer rede de esgoto, drenagem pluvial, e a outra que ganhou para fazer pavimentação asfáltica, está aguardando a liberação do restante do recurso, que pode chegar a 22 milhões. Segundo superintendente da Caixa Econômica Federal, senhor José Antônio, na reunião de segunda-feira, dia 16, ele disse que ainda resta 6 milhões para fazer drenagem, rede de esgoto, 6 milhões e 300, e 9 milhões para fazer pavimentação asfáltica nesses bairros que, olha, eu citei. Ele disse que da agora para frente, que o recurso praticamente estava perdido pelos problemas que veio ocorrendo, mas que depois das idas e vindas do prefeito Galileu a Brasília, do deputado Domingos Sávio, conseguimos resgatar o programa do PAC 1. E agora ele disse que nós precisamos de ter prestígio político. Prestígio político para resgatar esse dinheiro dentro do Ministério do Desenvolvimento, com o ministro Gustavo Canuto, que é o ministro do Ministério do Desenvolvimento. E assim, a hora que for liberado o recurso, o prefeito Galileu, muito respeitoso que é, vai lá nesses bairros. Ele quer assinar ordem de serviço lá no bairro, junto do povo. E aí não adianta postar uma quantidade de gente de santo milagreiro. Santo milagreiro para fazer um milagre de levar a obra lá. O cara vem, conversa fiada aqui, grava um vídeo aqui, grava outro ali, e querendo ludibriar o povo daquela região. O dinheiro agora ainda precisa de prestígio político. Nós ainda precisamos do deputado que gosta da cidade. E hoje eu estou vendo aqui quem gosta da cidade é o deputado Domingos Sávio. E ele propôs usar do seu prestígio político para poder levar as obras até os bairros Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão. Eu estou vendo aqui vereadores, deputados misturarem as bolas ou misturarem as marchas. Vi aqui vereadores e deputados pedir o prefeito Galileu ou denunciar o prefeito Galileu no Ministério Público pedindo para que o dinheiro seja colocado no Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú, São Simão. O prefeito Galileu, se destinar mais dinheiro para lá, ele vai cometer improbidade administrativa, porque a verba desses bairros é a verba do PAC 1, PAC Saneamento. Ainda restam 22 milhões, que depende de prestígio político, para o prefeito Galileu ir lá nos bairros, assinar a ordem de serviço e mandar fazer a obra. E ele vai fazer isso, tão logo o dinheiro seja liberado. Da mesma forma que nós ainda, vereadora Daíra Otaviano, vereador Marcos Vinícius e Edson Souza, fomos os vereadores que aprovamos a matéria, aprovamos a autorização do empréstimo. E outros vereadores aqui que estão trabalhando para que a obra aconteça. Mas o denuncismo é muito perigoso. Pessoas maldosas aqui da nossa cidade fizeram uma quantidade de denúncias infundadas e por isso quase perdemos recursos nesses bairros. Quase perdemos. Esses bairros praticamente estavam com recurso perdido por denuncismo sem responsabilidade. 2007, aprovação da matéria. Nós estamos em 2019. Praticamente por denuncismo, denúncia infundada, 10 anos de atraso para aquela região do Terra Azul, Costa Azul, Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, Granjaú e São Simão. Eu vi um vídeo aqui, ontem, de vereadores da nossa casa que levou ao Ministério Público mais denúncia. Denúncia no sentido de pedir ao Ministério Público que fala para o prefeito para fazer tal lugar, tal lugar, tal lugar. Ministério Público não manda nada no Executivo. Ministério Público só pode agir se for provocado. E aí eles só podem fiscalizar. Ministério Público não tem autonomia de ditar as regras para o Executivo. Para o Ministério Público fazer isso, eles têm que colocar como candidato a prefeito e ganhar a prefeitura. Aí sim, eles podem ditar as regras. Então, o denuncismo é muito perigoso. Os 40 milhões ainda precisa de agilidade da prefeitura, da usina de projeto na pessoa do superintendente Júlio Campolino. Ele precisa de elaborar todo o trâmite legal para enviar para Brasília, para o Tesouro Nacional, para que o Tesouro possa autorizar a contratação dos 40 milhões. Não temos nem um centavo ainda. Temos apenas a aprovação da matéria aqui na Câmara. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Mais dois minutos, senhor presidente. E agora eu quero falar do perigo das denúncias. As denúncias infundadas lá no Parque Saneamento atrasou as obras em 10 anos. E vem mais denúncia, nós não pegamos dinheiro ainda. Porque a prefeitura ainda está elaborando os projetos. Dos 12 bilhões que tinha lá no Tesouro Nacional para emprestar aos municípios, só restam 3 bilhões. E segundo o superintendente da Caixa, várias cidades estão com projeto protocolado para pegar o dinheiro. Se a gente arrumar alguém para enterrar o empréstimo dos 40 milhões, podemos não conseguir fazer nada na cidade. É muito perigoso. Mas é mais perigoso ainda alguém denunciar, pedir o Ministério Público para intervir. Intervir dentro do município. E eles não podem fazer isso. O MP, se for provocado, pode fiscalizar. Não pode ocupar o espaço do executivo. Isso chama-se invasão de competência. Se isso for feito, o MP está incorrendo em ilegalidade e isso pode acarretar a eles responsabilidade. Como pode acarretar também ao vereador que está denunciando responsabilidade. Temos 40 milhões que o prefeito Galileu disse que vai ser para pavimentação, recomposição de pavimento, rede pluvial, rede de esgoto, para construção de ponte, para ligação da 050-494. Está dizendo aqui que vai mexer no segundo pavimento lá do centro administrativo. O prefeito Galileu quer fazer uma quantidade de coisa. Mas não cabe aos vereadores e nem ao Ministério Público dizer a ele onde ele trabalha. Ele é o executivo, ele ganhou para prefeito da cidade e nós para vereadores. Ministério Público no seu lugar, vereadores no seu e o executivo no seu. Cada um no seu quadrado e nós vamos servir a cidade muito melhor. Muito obrigado, senhor presidente.
A presidência que agradece a contribuição do vereador Adair Otaviano. Ouviremos agora o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, essa tarde eu serei breve, quero trazer aqui algumas informações e falar. Eu estive ontem mais uma vez na prefeitura e tem gente que acha crime, tem gente que acha que não é a função do vereador, mas eu continuo batendo nessa tecla que o meu papel nessa casa é ser a voz da comunidade, ser a voz da população e levar as demandas ao conhecimento do senhor prefeito. O Adair foi muito feliz, onde ele diz que a autonomia de trabalhar a cidade, de ver onde põe os recursos, né, ela é exclusiva do prefeito. Mas é o meu papel levar as demandas que chegam no meu gabinete, que chegam ao meu conhecimento, para tentar viabilizar essas obras junto com o senhor prefeito, né, para poder levar melhorias, né, àquelas pessoas que mais precisam. Então, nesse sentido, eu continuarei sempre, né, que eu puder, estando levando essas demandas para o executivo, para a gente poder tentar levar melhorias, né? Então, senhor presidente, ontem eu também estive com o secretário da usina de projetos. Um problema que vem acarretando há muito tempo, né, é sobre a Dolores de Garrabela, ao lado do posto de gasolina do bairro Interlagos. Está virando uma novela, né? A empresa que fez aquele serviço, que tem que dar a garantia daquele serviço, né, está demorando a resolver aquele problema. Então, ontem à tarde, o Júlio disse que ia encaminhar um ofício para a Secretaria de Obras, pedindo que a Prefeitura, né, através da Cláudia Abreu, do Rodrigo Assis, fizesse esse serviço paliativamente até resolver que a empresa fizesse o serviço lá de uma forma definitiva. Então, assim, ele já encaminhou o ofício para a secretaria e semana que vem, se Deus abençoar, vai fazer a operação Tapa Buracos naquele trecho ali, tendo em vista que é uma via que liga, né, a nossa cidade, a cidade de Carmo Cajuru e vários outros bairros da região sudeste. Então nós estamos aqui aguardando e vamos estar cobrando aqui diariamente para que esse serviço seja feito. E no medo, né, desse serviço não ser realizado, que aconteça até acidentes, né? E junto lá também eu conversei com o secretário de trânsito, onde existe algumas passarelas elevadas que desde o ano passado, né, já está na planilha para ser feito esse ano. Eles tiveram problemas com a licitação, né, e agora em outubro deve começar essas passarelas elevadas. E tem uma que está me preocupando muito, né, eu estou discutindo isso com a comunidade, e eu estive com o prefeito também, o secretário de trânsito da escola, Laura Epifani, vendo a situação do trânsito ali ao redor, e conversamos sobre a sinalização da escola Gonçalves de Matos, no bairro Nossa Senhora das Graças, onde vai receber uma passarela elevada. Então, está preocupando a gente pelo fato do projeto que está na CETRANS, essa passarela elevada, ser feita no meio do quarteirão. Então, nós vamos provocar a direção da escola Gonçalves de Matos para poder ir na CETRANS, a gente discutir juntos para poder fazer o melhor para aquela comunidade. Porque depois que está pronto, fica difícil a gente remover, mudar as coisas da forma que foi feita. Então, tendo em vista que em breve vamos começar a mexer lá, né, eu estou sugerindo, conversei com a Edna ainda ontem, né, a diretora lá do Gonçalves de Matos, para a gente poder sentar junto a CETRANS e levar ideias, tendo em vista que quem mais conhece o trânsito ali são as pessoas que estão ali todos os dias. É os pais de alunos, é a direção da escola, né? Então, a opinião deles é muito importante para a CETRANS fazer um trabalho ali que realmente mude a vida daquelas pessoas que ali frequentam, que ali passam todos os dias. E nessas passarelas, senhor presidente, tem a da rua Bom Sucesso, no bairro Nações, né, em frente ao supermercado Somar, que também em breve vai ser realizada. A rua João Severino, nós falamos sobre ela também, lá no bairro Sagrada Família, um quebra-mola. E no bairro da Vanuz, na rua João Severino também, uma passarela elevada, perto da escola do bairro da Vanuz, para dar segurança ali aqueles alunos e pais de alunos da escola lá do Davanuse. E, senhor presidente, lá no bairro Davanuse, nós, em reuniões com os moradores, uma preocupação. Um campo que está abandonado, hoje nós recebemos aqui a visita e quero parabenizar pela atitude do secretário de esporte, o novo secretário, Leonardo, que veio, né, fazer uma visita cordialmente para poder conhecer os vereadores. E são várias demandas na área do esporte, e essa eu já quero encaminhá-la, porque está levando transtorno para os moradores do bairro da Vanuse.
Peço para poder descontar o tempo do novo vereador Tarzan. E, meu caro vereador, eu ouço com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência, que muito vem acrescentar à população de Divinópolis, sobretudo nessa grande iminência que temos de receber esses recursos que devem ser aportados em nosso município, da ordem de 62 milhões de reais, sendo 40 milhões através do empréstimo que foi aprovado por essa casa, e 22 milhões de reais que são provenientes do Programa de Aceleração de Crescimento, e Vossa Excelência sabe bem da importância desse recurso para a vossa região e também para toda a cidade. Eu volto então a palavra e ouço com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência e peço que o tempo do vereador Zé Tazan seja considerado. Muito obrigado, vereador.
Por nada, vereador presidente dessa casa. Obrigado também pelas belas palavras e, né, comungo também que vai ser muito importante, né, esse recurso. E, né, o senhor prefeito, todo mundo conhece como o rei das obras, o rei, né, onde leva, sim, melhorias para os bairros carentes da nossa cidade. E assim nós vamos caminhar nesse sentido também, em estar tentando, né, ajudá-lo né, levando essas demandas por esses bairros que necessitam tanto. E, para concluir a minha fala, senhor presidente, eu vinha falando do bairro da Vanuse, onde moradores estão com medo, moradores estão preocupados por um vestiário no campo do bairro da Vanuse, onde está sendo usado, senhor presidente, por pessoas, né, dormirem ali, usuários de drogas, pessoas do mal que estão usando uma área que seria para lazer, uma área que seria para alegria ali do bairro, está trazendo transtorno. Então, a Maria, vários outros moradores que vieram também aqui no meu gabinete, né, fizeram um abaixo-assinado, pedindo, solicitando o senhor prefeito que demolisse essa construção que está quase caindo já, uma construção antiga desse vestiário que está levando problemas para os moradores. Então, antes da gente tomar qualquer atitude, senhor presidente, já conversei com o senhor prefeito ontem, já estou anunciando aqui que semana que vem eu estarei indo lá no bairro da Vanuse junto com o prefeito para analisar a situação, ouvir, né, o desejo daqueles moradores para antes da gente tomar alguma atitude. Tendo em vista, igual eu falei, o secretário de esporte esteve aqui e às vezes ele, para ele ir também, para ver se tem algum projeto, se existe uma possibilidade de antes de destruir, a gente levar o esporte lá para os moradores do bairro da Vanuse, senhor presidente. Então, bairro Sagrada Família também, nós vamos visitar, bairro Nações, nós vamos fazer uma semana de visita aos bairros que nos procuram e têm demandas, tendo em vista que esses 62 milhões vai ser exclusivamente para os bairros da nossa cidade. Então, senhor presidente, sem mais, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado.
Agradeço a contribuição do vereador César Tarzan, sempre muito atento, muito combativo e, sobretudo, muito generoso com essa presidência. Agradeço, Vossa Excelência, pelo seu pronunciamento. Registro em nosso plenário a presença do ex-vereador Valdemar da Pamer e da Solange, a sua esposa, mas o nosso vereador aniversariante, não é? O mais jovem da bancada jovial aqui dessa casa, Matheus Costa, que hoje completa 28 anos de idade. Concedo então a palavra ao nosso ilustre aniversariante, honrado vereador Matheus Costa.
Muito boa tarde a todos. Agradeço as palavras do presidente Marcos Nis e todas as palavras dos vereadores que me parabenizaram aqui hoje por cumprimentar, por completar esses 28 anos de idade, né? Zé Luiz, estou ficando velho. O tempo passa para todo mundo. Então, eu agradeço todas as mensagens que eu recebi no WhatsApp, no Facebook, as ligações, todas as pessoas que vieram aqui ao meu gabinete me dar um abraço. É um dia muito feliz para mim, onde estou, onde sempre eu almejei, né, aqui na Câmara Municipal, representando você aí de casa, representando a população, as pessoas que me confiaram. Então, nessa tarde, eu agradeço a todos vocês, né, e cumprimentar também aqui meu pai e minha mãe, que vieram, né, vamos cantar os parabéns ali no meu gabinete, então eu acredito que eles vieram para isso, né. Então estão todos convidados aí, você que estiver por aqui perto, gabinete 9, né, vamos cantar os parabéns ali daqui a pouco, tá bom? Olha, agora vamos para o assunto que eu sou pago para isso, né? É fiscalizar, é cobrar. E a prefeitura está querendo cobrar uma taxa aí de R$ 46,00 para vendedores ambulantes e também do Centro-Oeste Cap, Roger Viegas. Quase R$ 50,00 para vendedores ambulantes e também para o Centro-Oeste Cap. Eu não posso concordar com isso. Eu não vou orientar eles a não pagarem, não. Não vou orientar. Mas eu não posso concordar e vou lutar para que essa taxa seja diminuída a praticamente zero. Porque quem está vendendo Centro-Oeste Cap ou qualquer título de capitalização é porque está passando por extrema dificuldade. São pessoas simples. pessoas que querem trabalhar. E uma cidade que nem Divinópolis, que não está sobrando emprego, você criar uma taxa para quem está na rua, sol a sol, ganhando um real por título de capitalização, ganhando um real por título de capitalização, é um absurdo. Chega a ser covardia com esses vendedores. Então eu quero pedir sensatez da prefeitura, porque os fiscais estão tratando muito mal esses vendedores, com grosseria, falando que vão multar em mais de R$700, deixando essas pessoas desesperadas. E eu peço a vocês, vereadores, que nós possamos reunir e falar sobre isso. Porque criar uma taxa para vendedor ambulante é um grande absurdo. Pessoas que estão ganhando um real por título de capitalização, custando colocar o pão na mesa e ter que ficar pagando mais impostos. A ponta tem que ser beneficiada e não maltratada. Então, meu repudio esses fiscais que estão tratando com truculência os vendedores ambulantes. Muitos vieram me procurar aqui. Matheus, de onde você está tirando isso? As pessoas vêm me procurar. Quando eu ando na rua, as pessoas me param, clamam, me orientam, contam as suas versões. E estão dizendo aí que a gerente de fiscal de postura da prefeitura diz que sem pagar eles não vão poder trabalhar. Eu desafio aqui a gerente, o gerente, o superior, o prefeito, de não deixar um desses ambulantes não trabalhar. Esses vendedores sem transcarte. Eu desafio. Eu desafio qualquer um que seja que não vai deixar um vendedor de fiscalização trabalhar. Eu estando aqui na Câmara, eu estando em Divinópolis, eu desafio. Desafio um fiscal vir aqui e eu ver, não deixar um desses trabalhar. Vamos procurar o que fazer. Vamos procurar fiscalizar o que realmente precisa. Tem muito a ser feito nessa prefeitura. Não é ficar fiscalizando esses coitadinhos que estão no sol aí, não. Ganhando um real por título de capitalização. Tem muita coisa para você fazer. Eu desafio gerente, subgerente, coordenador, o prefeito, o vice. Né, o vice, não vou falar o vice não, porque ele não está muito aí com a prefeitura. Mas desafio todo mundo. Quem vai tirar um colete desses vendedores de título de capitalização na minha frente? Desafio está lançado. E se precisar de reunião, vamos fazer reunião. Mas não sou muito de reunião não, porque reunião e foto não está levando ninguém a lugar nenhum, não está tendo ação nenhuma. Ação nenhuma. E quando eu vou no Ministério Público, nosso Deus, dá uma chorança danada aqui. Dá uma alimentação danada aqui. Então, está aqui o meu apelo. Eu vou lutar por essas pessoas que estão trabalhando aí na rua, que estavam há muito tempo desempregadas, agora tiveram a oportunidade. A prefeitura não vai atrapalhar vocês a trabalhar. Vocês têm aqui um parceiro na luta contra esse absurdo da prefeitura. E fiscal não vai tratar vocês com truculência, não, com arrogância, que eu também não vou permitir. Vocês têm um vereador aqui que vai lutar por vocês. Agora, quero mudar o assunto, porque eu escutei uma bobagem danada aqui, que o prefeito, se ele investir no Terra Azul, Costa Azul, São Simão, vai cometer improbidade administrativa. Gente do céu. Que bobagem, que absurdo que eu acabei de ouvir aqui agora. Esses bairros não tem quase nada. Esse PAC 1 que vai chegar ali, 20 milhões, é muito pouco porque esses bairros precisam. Mas é muito pouco. Uma cidade dessa mãe, 20 milhões, mais 27, eu sou a favor. É de muito crédito para a cidade, é de muito dinheiro aqui na prefeitura, a partir do momento que tenha condição de pagar. Sou a favor do progresso. E esses bairros vão ter esses investimentos através do PAC 1, desses 27 milhões que foram feitos empréstimos autorizados para essa casa. E hora nenhuma eu falei que votei, não, ué. Quem falou aqui que eu votei? Aonde vocês viram que eu falei que eu votei aqui? Eu não estava presente na reunião,
porque eu pensei que vocês iam ter a sensibilidade, depois que dois vereadores têm um piripaque aqui, e interrompem a reunião. Eu pensei que vocês iam ter a sensibilidade, que aí ia passar para a próxima terça. Quem disse que eu falei que eu votei? Um vereador foi para o SAMU chorando, soluçando, e eu junto com ele dentro da ambulância. Um senhor de idade, que já tem mais de 60 anos, o vereador Janete passou mal, desceu pro gabinete dela com outra cor, não moreno bonito desse jeito. Eu pensei que vocês iam ter a sensibilidade de falar assim, gente, vão interromper a reunião? Não. Interromperam não, votaram. Bacana, aprovou, show de bola. Mas uma hora nenhuma eu falei que eu votei, não. Eu estava com o vereador Edson dentro da ambulância, sendo humano com ele, um querido, vereador atuante dessa casa, um exemplo. Então, para concluir, fui no Ministério Público, sim, exijo que cada centavo desses empréstimos, desse PAC, seja realmente retornado para a população. E não é gracinha de ninguém, não, que quem paga esses empréstimos, esse PAC 1, é a população. Você agradecer a político por obra concluída é a mesma coisa que você, logo chega no caixa eletrônico ali, e o caixa eletrônico te dá o seu dinheiro, você parabenizar, obrigado, e o caixa eletrônico, você me deu o meu dinheiro que estava aí. Que isso, gente? Você parabenizar político por obra concluída, dinheiro seu, não tem que parabenizar ninguém, não. É obrigação da gente entregar obra, a trabalhar, a criar leis aqui. Tem que parabenizar, não, tem que cobrar mais. Porque há muito tempo nós estamos precisando de uma renovação por lideranças que realmente fazem e contribuem para a nossa cidade. Não tem que parabenizar, não. É mesmo que eu chegar no caixa eletrônico ali e falar assim, ó, caixa eletrônico, o dinheiro seu lá, você pega o seu dinheiro que está lá, o seu salário, e fala assim, obrigado, viu, caixa eletrônico. É obrigação. E, para concluir, eu já estou na suadeira danada aqui, quero agradecer o presente do meu amigo Eliseu Ferreira, que me entregou, me presenteou com o livro 100 anos em um olhar, o centenário de Divinópolis em fotos. Então, mais dois minutos para concluir, presidente. Agradeço o escritor, amigo e historiador Eliseu Ferreira. Mando um abraço para ele e toda a sua família. E muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Eu vou estudar aqui a história de Divinópolis a cada dia mais. Obrigado e boa tarde a todos.
A presidência agradece a colaboração do vereador Matheus Costa, o nosso ilustre aniversariante de hoje. Eu peço o concurso do nosso primeiro secretário, o vereador Renato Ferreira, para assumir aqui a presidência da casa, a condução dos trabalhos, para que eu possa também fazer o meu brevíssimo pronunciamento.
Passamos a fala agora ao vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, vereador Renato Ferreira, demais colegas vereadores, senhora vereadora, profissionais da imprensa aqui presentes, também aqueles que acompanham o nosso trabalho nas redações das emissoras de rádio, de televisão e de jornais, cidadãos presentes em nossa assistência, você divinopolitano, que está na sua casa, no seu lar, em qualquer lugar, eu peço respeitosamente licença para uma vez mais entrar na sua casa, no seu lar, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja, e apresentar aqui o nosso pronunciamento como um pouco do nosso trabalho. A sua audiência e a sua companhia trazem para a gente mais responsabilidade e também muito contentamento de saber que você sempre acompanha o nosso trabalho aqui sempre às terças e quintas-feiras na Câmara Municipal de Divinópolis. Quero cumprimentar publicamente uma vez mais o nosso querido vereador Matheus Costa, aniversariante ilustre, 28 anos de idade, um futuro pela frente, uma carreira política promissora, Que Deus abençoe a sua caminhada, sempre em defesa do interesse comum e também da nossa coletividade. Cumprimento uma vez mais meu querido Matheus, meu querido Valdemar da Pamer e a Solange. Sempre bem-vindos a essa casa, sempre bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor Presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, não se apaga incêndio com gasolina. Não se apaga incêndio com gasolina. A situação de Divinópolis é altamente preocupante. Isso é obviedade, todo mundo está assistindo, todo mundo sabe das seríssimas restrições financeiras, um decreto de calamidade financeira que veio desde o governo anterior do ex-prefeito Vladimir de Faria Azevedo, que foi renovado pelo prefeito atual, e uma situação que não se apresenta promissora no sentido de uma mudança, de uma alteração desses quadros que trazem para a gente uma apreensão muito grande. E cada dia mais, esta conta parece não fechar. Só com a folha de pagamento dos servidores públicos, 22 milhões de reais por mês, considerando os encargos sociais. A arrecadação do município não é suficiente para fazer frente às várias demandas que estão crescentes nas áreas de segurança pública, educação, de saúde, de investimento, de aquilo que é básico, né? Divinópolis perdeu a capacidade de investimento. Ninguém mais hoje, a essa altura, reivindica uma obra que demanda grandes investimentos, porque sabe que isso é produto de luxo. Isso é inexistente, é surreal, fora da nossa realidade. É preciso, pois, um cenário como este, quando nem mesmo o desfile cívico-militar, o desfile tradicional de 1º de junho, data magra do município, não acontece mais. Quando você vê uma cidade progressista, cosmopolita, centenária, uma cidade que guarda suas raízes de cidade-oficina, de gente operária, dessa gente afeita ao trabalho e à conquista do pão, mas que progride numa transição com a modernidade, com a cidade universitária. E essa conciliação acontece com harmonia, essa transição acontece assim. Mas é preciso que a gente possa entender que nesse cenário de tanta dificuldade, quando o desfile é cancelado recorrentemente por falta de questões financeiras, mais do que nunca, as nossas vaidades devem ceder lugar para uma composição, para um governo de coalizão, em que o gestor tem que ter a capacidade de, como estadista, saber fazer a leitura correta das ruas, saber fazer a auditiva correta das vozes roucas da rua, que clamam pela saúde pública, pelo atendimento decente, digno na UPA, que clama pelas unidades de saúde primárias, básicas, que clama por aquilo que é elementar, pelas obras triviais, rede de esgoto, calçamento, pavimentação, iluminação pública, drenagem pluvial. O que se pede hoje, em vista da nossa situação e de uma conjuntura nacional, é bem verdade, há de se dizer também a responsabilidade solidária da nossa situação de debilidade do governo do Estado. Desde o governo anterior, do senhor ex-governador Fernando Pimentel, que deu um calote em Divinópolis e em várias cidades mineiras. E agora, o próprio governador Zema, na mesma cartilha, que traz para a gente assim, uma inquietação muito grande, porque se apresentou como a política do novo, da renovação, da mudança, de fazer diferente, mas vê-se a cada dia que aquelas práticas nefastas, estapafúrdias, se repetem. Isso traz para a gente uma apreensão cada vez maior, porque qual que é a nossa esperança? Olha, eu reforço uma vez mais. Divinópolis precisa urgentemente, de todos nós, nos desfazermos das nossas vaidades, das nossas questões político-partidárias, de interesses eleitorais ou eleitoreiros, de saber entender que esse gestor atual vai passar,
E a cidade continua com seus desafios, que serão cada vez maiores, e assim tem ocorrido progressivamente. Qual será a herança que o próximo gestor vai assumir? Epa, mas pode parecer incoerência, Márcio Vinícius. Você votou a favor do empréstimo de 40 milhões. Votei e votaria a qualquer momento. Porque esse recurso não vai ser pago pelo prefeito Galileu, não. Não foi pago pelo prefeito Demétrio da sua época, que também houve o pedido de empréstimo, como também não foi pelo prefeito Vladimir, que também teve pedido de empréstimo, como também não foi pelos vários outros prefeitos ao longo da história desse município. Quem sempre pagou e vai continuar pagando são os munícipes, são os cidadãos, são os divinopolitanos. E se eles é, que vão pagar, que eles têm então pelo menos um pouquinho de dignidade, de respeito. Quando você paga imposto, quando você paga IPTU, tem-se a necessidade de uma contraprestação, de um retorno, de um feedback, como dizem os americanos, né? É o retorno do imposto através de obras, ações e serviços. Mas isso não acontece porque o município está quebrado, falido, as economias, as contas municipais estão combalidas. Então só com esse advento, só com esse incremento de um recurso aportado por um empréstimo, é que vai nos dar a condição de ter um alento, de ter essas obras nos bairros mais pobres, mais humildes, que tem pessoas decentes, pessoas trabalhadoras, pessoas preteridas, esquecidas, desassistidas, mas que agora com esse montante considerável e generoso, gente, nós estamos falando da ordem de 62 milhões de reais. Essa cidade pode se transformar num canteiro de obras. Só com a ponte do Maria Peçanha Realengo, diretamente nesses dois bairros, mais de 30 mil pessoas serão beneficiadas. Então vamos recuperar, vamos resgatar nas redes sociais e até aqui mesmo nessa tribuna os pronunciamentos contrários a esse empréstimo, para poder apresentar para esses moradores que esperam com ansiedade e com angústia esses recursos chegarem. Mas quais foram aqueles que foram contrários? Por quê? É porque é o prefeito Galileu? Ei, mas podia ser outro, qualquer outro. O prefeito interessa. O que interessa é o respeito ao cidadão que tem que ser assistido. Se o município não dá conta pelas suas economias próprias, pela sua receita própria, que o faça, então, através de emendas parlamentares, daí a importância, vereador Renato, dos nossos deputados aportarem aqui emendas, conforme tem feito generosamente e com absoluto profissionalismo e comprometimento e cumplicidade com a nossa gente e nosso povo, o deputado federal Domingos Sábio, como tem feito também e vai continuar fazendo o deputado Fabiano Tolentino, como também tem feito e vai continuar fazendo deputado Cleitinho, como tem feito e vai continuar fazendo também outros deputados bem votados aqui, como Leandro Genaro, né, que Vossa Excelência acaba de dizer, 200 mil reais para a saúde. Parece muito pouco, mas somando com um deputado aqui ou deputado acolá, a coisa vai acontecendo e este montante vai tornando-se generoso para fazer frente às necessidades da nossa gente e do nosso povo. Portanto, eu volto a insistir, é preciso que Divinópolis tenha um prefeito com capacidade de coalizão, que venha fazer um governo que vai arregimentar, porque não se pode apagar incêndio com gasolina. A nossa responsabilidade é histórica. Em tempo algum na história desse município, precisamos tanto de gestores preparados, capacitados, experimentados, não aventureiros, não pessoas que se movem pelos seus próprios interesses pessoais, ou de feudos, ou de grupos políticos fechados. Não, é o interesse coletivo, é o interesse republicano, é uma cidade centenária, maravilhosa, encantadora, que já foi e continua sendo, ainda que um pouco, assim, maltratada, precisando de mais carinho para recuperar a sua condição de princesinha do Oeste, que já foi pujante, meu caro Valdemar, quando a confecção aqui pulsava forte, quando a confecção que tinha mais resultado e tinha mais apoio e incentivo, quando as siderurgias funcionavam aqui, quando o comércio aqui tinha também mais apelo e mais apoio, quando os governos olhavam mais e investiam mais naqueles que estão gerando renda e emprego, quando se tinha uma desburocratização, ao contrário do que acontece hoje. É inadmissível, inaceitável ficarmos aí 2, 3 anos para liberar um projeto de investimento, de empreendimento. Isso é assintoso, desrespeitoso. Então, que tenhamos então novos ares para Divinópolis. Essa cidade merece. Essa cidade tem a sina, tem a vocação do progresso e do desenvolvimento. Por isso, como brasileiros, não desistimos nunca. E vamos avante construindo uma cidade melhor para todos nós. Obrigado pela atenção. Que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde. Muito obrigado a todos.
Queremos agradecer a fala do nobre vice-presidente dessa casa, em exercício, vereador Marcos Vinícius, e retornando o trabalho a ele.
Passamos então à segunda parte do trabalho. Solicito seu secretário, concedo a questão de ordem ao vereador Adair Otaviano.
Antes de pedir a leitura dos projetos, eu gostaria de pedir que fosse, desse vista da lei, do projeto de lei complementar EM07/2019 e do projeto de lei EM051/2019.
07?
051 e a M07, os dois do executivo.
Questão de ordem.
Vereador, antes de conceder à vereadora, só responder ao vereador e eu ouço a vereadora na sequência. Eu vou invocar, de acordo com o regimento interno da casa e da discricionariedade da presidência, pela questão regimental, vou retirar de pauta esses dois projetos e na próxima reunião, Vossa Excelência formula de novo o pedido de vista do estabelecimento, conforme a Branca vai te explicar. Eu fico então, determino então, senhor secretário, a retirada da pauta, atendendo o pedido do vereador Adair Otaviano, do projeto de lei complementar EM007-2019 e projeto de lei EM051-2019. Ouço com prazer a brilhante vereadora Janete Aparecida.
Senhor presidente, já pedi na comissão de Constituição para poder verificar o artigo SPL 07, ela está com um erro na sigla e na composição do item 5 do artigo 10º. Então, eu gostaria que nesse prazo, então, fosse revista.
Providencial, peço assessoria da Câmara, da Presidência, que faça a correção e essa consulta feita pela vereadora Janete Aparecida em boa hora. Senhor secretário, por favor, a leitura dos projetos que constam da pauta da ordem do dia, por favor.
Projeto de resolução de número CM03, de 13/8/2019, define o rito das audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal de Divinópolis. Autor, mesa diretora, corpo, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Estando o projeto devidamente instruído com os pareceres das comissões permanentes dessa casa, colocamos em discussão projeto de resolução CM003-2019, que define o rito das audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo Municipal da Divinópolis. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra com o vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa.
Senhor presidente, como já foi discutido aqui nas reuniões anteriores, esse projeto é só para dar uma padronização aos trabalhos aqui, até para facilitar o trabalho dos técnicos aqui da Casa Legislativa, para a gente seguir um rito, para a gente, não é que vai ser preciso ser obedecido, mas para dar um padrão de trabalho, para facilitar o trabalho dos técnicos dessa casa. Muito obrigado.
Com a palavra.
Continua a discussão, palavra para a vereadora Janete Aparecida.
Rito votado é rito a ser seguido. É força de lei, e se nós votarmos e aprovarmos aqui esse rito, nós temos que ter uma responsabilidade que esse rito deverá ser seguido. Quando a gente vai analisar aqui, a gente fala no artigo 1º, por exemplo, as audiências públicas realizar-se-ão com a finalidade de obter da população interessada, sem problema nenhum, porque é tranquilo, é essa mesmo a finalidade da audiência pública, a gente ouvir a população. promovida pela Câmara Municipal e em outro local requerido pelo requerente. Ou seja, podemos fazer aqui na casa e podemos fazer fora. Excelente. A data e o horário para ser realizadas as audiências públicas serão definidas pela comissão requerente, observando o perfil do público interessado no tema. Ou seja, tem situações que o horário pode ser durante o dia, porque é mais fácil para o público vir aqui, e tem situações que serão feitas à noite, não colocou obrigatoriedade de horário. Sendo verificado algum impedimento para a realização da audiência pública na data e horário definidos pela comissão requerente. Eu vejo isso muito perigoso, pelo seguinte, quem requereu, ela já sabe do público qual que é o melhor horário. E aqui está falando que pode ser indeferido, sendo verificado algum impedimento para a realização da audiência pública no horário definido pela comissão requerente. O presidente da Câmara designará nova data e horário. Quando a gente coloca na mão da presidente da Câmara para ela decidir o horário e não aquele que está requerendo, a gente coloca o horário do requerente na mão do horário que o presidente quer. Isso sim é muito perigoso, porque quando eu peço uma audiência pública às 7 horas da noite, às 18 horas ou às 3 horas da tarde, é porque já foi determinado por aquele público interessado que procurou o melhor horário para poder se fazer essa audiência. Então, esse artigo aqui, ao meu ver, ele tem que ser melhor discutido para a gente ter uma definição que a gente possa agregar para todos e não para um. Por esse motivo e por outros aqui que eu fiz um estudo daquilo que foi proposto, eu peço que a gente peça uma vista de pelo menos 7 dias para ser reestudado. Não vejo, acredito que a gente precisa fazer esse rito, mas dentro que não haja prejuízo para nenhuma comissão e para o povo, que é quem requer a maioria das audiências. Então, se vocês puderem encaminhar esse pedido aí de 7 dias de vista para a gente rever, eu fico muito agradecida.
Vereadora, o vereador Edson já havia pedido esse tempo aí, né? Mas eu vejo que é pertinente a colocação de Vossa Excelência. Só peço, então, que Vossa Excelência realmente apresente a emenda para, na próxima reunião, ou dentro do prazo de Vossa Excelência, trazer em discussão aqui. Concedo, portanto, vistas de 7 dias ao projeto de resolução CM003-2019, apresentado pela vereadora Janete Aparecida. Senhor secretário, por favor, leitura do próximo projeto.
Lei ordinária de número CM052, de 27/6/2019, dispõe sobre a determinação de fixação de placas de identificação de números em terrenos baldios existentes no município de Vinópolis. Autor, vereador César Tarzan. Cor, votação, maioria simples. Parecer da comissão. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e solicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
O projeto encontra-se prejudicado pela ausência do autor. Projeto de lei CM052, portanto, retirado pela sua prejudicialidade em face à ausência do vereador autor. Senhor secretário, por favor, leitura do próximo projeto. Antes da leitura do próximo projeto, a presidência faz a retirada dos projetos CM072 e também CM073 para seguir alguma instrução que seja necessária.
Projeto de lei ordinária de número CM078, de 3/9/2019, dispõe sobre a denominação da Rua B, no bairro Alphaville, neste município, com o nome de Jânia Aparecida Coelho. Autor, vereador Ademir Silva. Cor, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Estando instruído o projeto, colocamos em discussão projeto de lei CM078, autoria, vereador Ademir Silva.
Palavra, senhor presidente.
Segue a palavra com o vereador autor.
Senhor presidente, eu gostaria que o Câmara focasse para nós aqui a foto da homenageada com o nome dela na rua, lá no bairro Alphaville, Rua B, lá do bairro Alphaville, né? Ela foi uma pessoa atuante na comunidade lá no bairro Campina Verde, bairro Tietê e também lá no bairro São Roque. Participava ativamente dos movimentos de casais, uma cristã exemplar. Exemplo de mãe, esposa e filha, sempre conduziu seus filhos no caminho do bem. Sua alegria era contagiante. Estava sempre aberta a ajudar as pessoas que mais necessitavam. Infelizmente, uma tristeza de toda a família e da comunidade do bairro Campina Verde, aos 36 anos, adoeceu repentinamente. E no dia 24/1/2013, veio a falecer no Hospital das Clínicas em Belo Horizonte, de insuficiência hepática fulminante, deixando um vazio em todos. Morreu jovem, mas deixou um legado a ser seguido por todos nós. Por isso, pedimos apoio dos novos colegas para perpetuar o nome de Jane Aparecida. Não é Janete, né? Quase que foi Janete, hein, Janete? Jane Aparecida Coelho, como o nome da atual Rua B do bairro Altaville. Novos vereadores, eu peço o voto de cada um para que a gente possa homenagear essa família que tanto amava e também aquela comunidade que amava, ainda ama, né? Quem está no coração, a gente ama, a gente nunca esquece a Jane. Beleza?
Obrigado, vereador Ademir. Continua a discussão. Projeto de lei CM 078/2019. Continua a discussão. Não havendo mais interessados na discussão, colocamos em votação projeto de lei CM 078/2019. Fica o projeto CM 078/2019, aprovado com 9 votos favoráveis. Parabéns aí, vereador Ademir Silva, nessa homenagem póstuma, muito justa, feita a Jânia Aparecida Coelho. Também a nossa homenagem dessa casa, de todos os vereadores, aos familiares. Na terceira parte, seu secretário, por favor, leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Na terceira parte dos trabalhos, ouço
como líder
do partido a vereadora Janete Aparecida, líder do PSD.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu recebi uma denúncia nesta tarde, por volta das 14 horas, que o cemitério do Bom Pastor estava exalando um mau cheiro muito grande. E que poderia estar, inclusive, sofrendo um processo de decomposição e também algumas outras situações, reações, e não, o povo não sabia o que, que era. O meu gabinete pode ver que está vazio, porque a minha assessoria foi para lá imediatamente para poder estar vendo, fazer o reconhecimento do que era. Eu quero deixar claro para a população que não é dentro do cemitério, inclusive aqueles túmulos que a família não está cuidando, porque a gente tem que deixar isso bem claro para a população. Quando você adquire o túmulo, quem cuida do túmulo, o cemitério cuida da capina em volta dos túmulos, a capina em volta do cemitério, mas quem cuida do túmulo é o dono dele. Então muitas famílias não têm cuidado dos seus túmulos, têm deixado o túmulo aberto, não têm feito as reparações necessárias. Que o pessoal do cemitério que lá trabalham faz as reparações mínimas, mas que o povo também tem que tomar conta daquilo que é seu. Então, deixar bem claro que as reparações foram feitas, que hoje já praticamente já acabou, não é problema de ter cadáver, de ter violado o túmulo e deixar a população toda tranquila a esse respeito. Então, nós já fizemos a fiscalização devida para poder saber todo o povo ali da região que nós estamos atentos, os 17 vereadores desta casa. Então, para poder deixar esclarecido que não tem nenhum culpado, o município não teve culpa, foi realmente uma situação, e a gente pede para todas as pessoas que têm túmulo dentro do cemitério Bom Pastor, que façam esses reparos devidos, que a obrigação é de cada um.
Muito obrigado, vereadora. Como líder, a palavra com o vereador Renato Ferreira, do PSDB.
Senhor presidente, como eles falam, né? Aquele que um dia foi humilhado, um dia será exaltado. Essa fala eu dou ao nosso deputado Domingos Sávio, pelo brilhante trabalho que vem fazendo, hoje representando Divinópolis de forma incansável. Ontem, quando ele me ligou falando sobre a questão dos recursos, que ele estava com o Gustavo Canudo para liberar do Ministério do Desenvolvimento Regional, ele também falou sobre a questão do PPI Favela, que já está praticamente liberado, e também sobre a questão dos dois CMEIs do bairro Jardinópolis e também do bairro Dom Cristiano, que eram os recursos que estavam parados lá no Ministério, e ele já está conseguindo desenvolver. E também deixar claro aqui o Ademir, que ele sim, vai estar se empenhando
no seu recurso lá e em breve teremos notícias positivas para o nosso nobre vereador Ademir Silva. Senhor presidente, muito obrigado.
Palavra como líder, vereador Roger Viegas do PROS.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o novo secretário de Esportes, Leonardo Franqueira, que esteve na tarde de hoje aqui na Câmara Municipal, aqui em nome dos demais vereadores também que o receberam aqui, o secretário que já se dispôs aqui a essa casa. Então quero cumprimentar e desejar bastante sucesso nessa difícil empreitada, uma das secretarias com menos verba para se trabalhar, uma pasta bastante restrita, limitada, mas com muita coragem. Então assume o novo secretário com uma pegada jovem, oxigenação, e aqui a gente deixa os bons votos, que façam um belo trabalho aí nesse praticamente final de mandato, nesse pouco mais de um ano e três meses que terá pela frente aí nessa pasta que, digo, repito, tão importante também para a juventude da nossa cidade, essa área que a gente milita. Senhor presidente, também quero agradecer aqui o convite, como presidente do partido, o PROS, o do deputado Cleitinho Azevedo, que nos convidou para uma reunião que será realizada na tarde de amanhã para articulação e também anunciar aí verbas para melhorias em posto de saúde da nossa cidade, as quais aqui, por diversas vezes, tanto através de ofício, como também aqui nesse plenário, na tribuna, já cobramos por diversas vezes. Agradeço, então, a prestatividade e o carinho do deputado Cleitinho Azevedo para com esse assunto tão delicado. Obrigado, senhor presidente.
Não havendo mais assuntos a serem tratados na reunião de hoje, em nome de Deus, agradeço a presença de todos e declaro encerrados os nossos trabalhos. Todos, uma boa tarde.